Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar ao grupo de choro do Enca, ao qual fez uma belíssima apresentação aqui para todos os presentes, das 7 até as 7h30, antes do início da nossa sessão. Então, parabéns a Maria Rosa, parabéns à presidente da Enca, que estava presente, a todos do grupo, o professor Fabiano e todos os integrantes. Realmente, foi uma bela apresentação. Muito obrigado. Sejam bem-vindos para mais apresentações nesse sentido aqui na Casa de Leis. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 12ª Sessão Ordinária de 2018.
Doutor Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunique, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da 11ª Sessão Ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de lei número 39/2018, que altera a lei municipal número 4.987, de 20 de março de 2015, que autoriza a celebração de convênio de cooperação técnica entre o município de Garça e a Fundação Tampa Bay do Brasil, para implantação de um complexo de beisebol e das outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 40/2018, que altera a natureza e utilização do lote 42 na quadra D do bairro Jardim Residencial Parque Real.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 41/2018, que altera a natureza e utilização do lote 23 da quadra 22 do bairro Jardim Fidelorelli de Falco.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 42/2018, que altera a natureza e utilização do lote 346, quadra 12, do bairro Jardim Imperador.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 43/2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder bolsas de estudo aos professores efetivos e estáveis da Rede Municipal de Educação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Aviso. Lembra os senhores vereadores que sexta-feira, às 20 horas, será realizada a 5ª sessão solene de 2018, para entrega do título de cidadã benemérita à senhora Maria Regina Pereira de Araújo. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, conforme o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Dona Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelos... todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 2 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar 3 de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e suas autarquias e da outras providências. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 2 de 2018. Em discussão e votação únicas. Item 2. Entre discussão e votação únicas o projeto de lei número 38 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 3.908, de 20 de setembro de 2005, e alterações incluindo como exceção de funcionamento do comércio no dia 5 de maio, quando a data coincidir com o primeiro sábado do mês. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou emenda ao projeto, ora apresentado, fazendo correções em sua redação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda, ora apresentada. Consulta a casa.
A emenda do projeto de lei número 38/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a lei municipal número 3.908, de 20 de setembro de 2005, no tocante ao funcionamento do comércio durante o dia 5 de maio. O caput do artigo 1º do projeto de lei 038/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 1º da lei municipal número 3.908, de 20 de setembro de 2005, e alterações, passa a vigorar com a seguinte redação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda ao projeto de lei número 38 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário e a emenda, informo que será deliberado nesta mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com o artigo 155 do parágrafo 2 do Regimento Interno. Em discussão global, o projeto com a emenda. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, essa plateia que hoje nos assiste e também virtualmente. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, os representantes do comércio garcense, o presidente da SIG que aí está, o João Galhardo, o ex-presidente Luiz Carlos também, o Fábio, o gerente da SIG, muito obrigado pela presença de todos, e na qual também agradeço a presença de cada comerciante que aqui está. Bom, o projeto de lei apresentado aqui, como todos já ouviram, se trata-se da abertura do comércio no dia 5 de maio agora, né? Estive olhando no calendário e aparentemente só vai ocorrer essa data novamente daqui 7 anos, posso estar enganado, né? Novamente 5 de maio no primeiro sábado, só daqui 7 anos. Então é importante a gente discuta isso agora. Existia uma emenda a esse projeto, inclusive feita pelo vereador Wagner, a qual impunha algumas condições. Dentre elas seria a troca do dia ou o pagamento da diária. Conversei com o Wagner e ele mesmo falou que na data que ele fez a emenda ele só tinha ouvido um lado da história, né? E tendo as informações que precisava, buscou essas informações, conversou com alguns comerciantes e achou por bem retirar essa emenda. Então, adianto aos colegas e também a quem nos assiste que o projeto está entrando bruto, da forma que foi enviado, pela aprovação da abertura no dia 5. Aproveito também o ensejo para falar que nós tivemos uma mutação no nosso comércio nos últimos anos. Passamos por um período de recessão, estamos passando por um período de recessão, a qual todos os empresários industriais ou até comerciantes estão precisando alterar a forma de trabalho, né? Reduzir os gastos e tentar elevar as vendas para manter as portas abertas. E nós, eu como munícipe, não como vereador, falo aqui que dependemos muito do comércio garcense. Tive uma informação há um tempo atrás que, inclusive, o emprego de Garça era praticamente 70% comandado pelo comércio e 30% pela indústria. Então, isso para vocês verem a representatividade do comércio na nossa cidade. Então, como geradores de emprego e como geradores também de impostos para o nosso município, nada mais justo que esses comerciantes sejam atendidos em seus pleitos, e daqui para frente podemos sentar junto os vereadores com a associação comercial também e discutir outras ideias, inclusive, senhor presidente João Galhardo, porque nós temos algumas leis aqui que temos analisado que, ao meu ver, feita lá no passado, que talvez aquela data fosse útil ou coubesse naquela situação, hoje acredito que se alterou essa situação. Então, adianto a todos que estão assistindo que a emenda foi retirada, o projeto vai ser votado da maneira que ele foi enviado para essa casa e que fico à disposição sempre dos comerciantes para qualquer tipo de tratativa, assim como tenho certeza que todos os vereadores, né? Precisamos analisar a lei que rege o nosso comércio para ver se em alguma alteração nós conseguimos ajudar vocês comerciantes. Obviamente que nunca deixando de pautar as condições trabalhistas e também um trato e uma conversa com o sindicato de todas as áreas. Tenho certeza que vocês, como comerciantes, nunca fizeram nenhum tipo de imposição, e sim uma negociação. E é isso que eu proponho, que nós sentemos todos, juntamente com os comerciantes, escutemos aí as condições e as alterações do comércio atual, para que a gente possa também alterar, se preciso e possível, as legislações que regem o comércio das leis anteriores. Peço pela aprovação do projeto, tenho convicção que será aprovado por unanimidade, afinal, vocês estão pedindo para que no dia 5 agora, que seria o primeiro sábado, o comércio fique aberto, entendo ser uma data muito importante, próxima a uma data muito importante, então eu só subi com o motivo de esclarecer a todos que estão presentes o que nós estamos votando e também dizer que a emenda já não está mais constando nesse projeto. Muito obrigado e boa noite a todos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, aproveito para cumprimentar também o João, presidente da SIG, o Fábio, do sindicato, presidente do sindicato, e a todos os presentes. Bom, o meu posicionamento em relação a essa matéria, acho que eu sou um dos poucos vereadores aqui que participaram da outra legislatura, apenas o Bacana e a Patrícia também já participaram dessa discussão num outro momento, e o meu posicionamento não mudou em nada em relação ao meu posicionamento de 2015, acho 2015, se eu não me engano, né? Eu acho que o que acontece, o que tem acontecido, é um excesso de intervenção do Estado, né? Nós como Estado, nós como poder público, numa relação que deveria ser tratada diretamente entre os comerciantes e os comerciários, entre, né? Entre quem contrata e quem é contratado. Sempre tive essa visão. Acho que a gente vir poder público entrar e colocar o dedo numa legislação dessa, muitas vezes, e eu sei, tenho casos práticos disso, o comerciante quer abrir e o funcionário quer trabalhar, mas aí tem uma lei municipal que impede. Eu sou totalmente contra isso. O meu posicionamento pessoal, a minha, né, as minhas ideologias vão totalmente contrário a esse tipo de, a esse excesso de regulamentação. Tá? Eu sou contra, eu acho que a gente tem que prezar muito pelas liberdades individuais, cada vez mais, o mundo caminha para isso, não dá para a gente ficar amarrando. Né? Eu acho que essa lei agora, honestamente, ela está resolvendo o problema desse ano. Vou votar favorável, obviamente, porque ela é melhor do que a lei que vigora hoje. A lei que vigora hoje, ela proíbe a abertura do comércio no 5 de maio, sob qualquer circunstância. A nova lei, ela permite a abertura no primeiro sábado, que vai ser o caso desse ano, mas como bem colocou o vereador Rafael, em 7 anos isso não vai acontecer. Então eu tenho certeza absoluta que o ano que vem nós estaremos aqui novamente discutindo essa lei, certo? Então o ideal seria até que a gente já pudesse votar aqui uma lei mais abrangente, que permitisse uma livre negociação, lógico, sempre respeitando os direitos trabalhistas. Isso é evidente, ninguém quer que direitos sejam atropelados. Mas a gente não pode permitir que a legislação fique barrando esse tipo de situação. Eu, honestamente, sou totalmente contrário. Totalmente contrário. Então, vou ser breve, né? O meu posicionamento hoje é favorável à lei, porque ela vai resolver o problema para este ano, ela vai permitir que o comércio abra este ano, mas tenho certeza que o ano que vem nós estaremos votando aqui uma nova lei e que eu espero que permita, né, que a lei volte até como ela era antes. Que antes, como é que ela funcionava? Que havendo um acordo entre as partes, que o comércio poderia abrir. Sempre funcionou desse jeito, né? Assim, durante muitos anos. Eu acho que é a forma que tem que existir, é a forma como deve funcionar. É como eu imagino que deve funcionar. Então, a gente aprova hoje esse puxadinho e depois espero que a gente possa discutir a questão com mais profundidade e possa dar mais liberdade para as negociações. Tá? Nós tivemos agora uma lei trabalhista alterada, uma legislação trabalhista alterada, que eu acho que, apesar das críticas, né, que possam acontecer, eu acho que é importante que haja uma flexibilização. Não dá mais para você ficar amarrando e impedindo que duas partes façam negócio, porque o funcionário nada mais está fazendo do que vendendo a sua força de trabalho para o comerciante. E ele, às vezes, quer vender, o comerciante quer comprar, e esse acordo não acontece por causa de uma legislação. Então, acho que o poder público tem que tirar um pouco a mão, tá? Então, esse é meu posicionamento, para deixar bem claro aqui, e espero uma nova lei mais abrangente para o próximo ano. Obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos e peço que não haja manifestação na plateia.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra. Só avisando, viu, Wagner, que a Patrícia já tinha pedido, bacana, depois você, tá? Né? Porque o pessoal não acompanha. Tá?
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que hoje aqui nos acompanha, e que grande público, hein? Isso deveria acontecer toda segunda-feira. Que importante termos aqui a nossa comunidade interessada nos assuntos do município. Obviamente que eu quero deixar aqui o meu forte abraço a todos vocês, em especial ao presidente da associação, Galhardo, Fábio Dias, também ao Fábio, lá do Mini Shopping, né, grande amigo. Obrigada pela presença, viu, Fábio? Bem, eu acho que os vereadores que me antecederam foram bem claros em seus posicionamentos. A vida tem mudado, tanto a lei trabalhista como a situação econômica do nosso país. E, infelizmente, nós estamos num momento em que precisamos vender, né? Precisamos quitar nossos compromissos, mais do que nunca, toda hora, se possível. E este assunto, inclusive, foi discutido em um café da manhã, organizado, né, pela Associação Comercial, do qual eu me fiz presente, e os comerciantes, em sua grande maioria, ou se não a totalidade, naquela manhã, Eles pediram o funcionamento no dia 5 de maio. Sim, teremos o Dia das Mães, né, na semana seguinte. Pessoal recebendo já o seu salário, uma grande parte. Nós temos aí a prefeitura, que já está pagando agora no final do mês. Então, outras empresas que também vão estar, né, já soltando o pagamento. Então, como que nós poderíamos ficar com o nosso comércio de gás aberto? Se no passado nós tivemos uma lei, como o próprio Paulo André aqui falou, pelo fechamento devido ao aniversário do município, e agora o povo do comércio precisa que o comércio funcione, eu também tenho uma loja, acho que a maioria aqui sabe, né, ao lado da rádio, e eu sei, como vocês, que nós precisamos do comércio aberto. Ora, a nossa Constituição Federal, em seu artigo 6º, assegura o direito ao trabalho. Se é assegurado o direito ao trabalho, Paulo André mencionou aqui que nós tivemos algumas alterações, né, na parte trabalhista. É só estar fazendo o acerto com o funcionário, pagando os seus direitos trabalhistas, que não vai ter nenhum erro. E eu tenho certeza que com esse grupo unido que nós temos aqui no nosso comércio, eu não me canso de tecer elogios à Associação Comercial, viu, Galhardo? Vocês têm ajudado muito, eu tenho uma simpatia muito grande pelo trabalho de vocês e não é segredo que eu venho te falando isso, né, toda vez que a gente se encontra. Então, eu tenho certeza que nós teremos um grande êxito, que o projeto hoje será aprovado, né, por unanimidade de votos, e que dia 5 será bom para todos nós, né, que faremos boas vendas. E que precisamos, sim, de uma maior flexibilização, né? A gente sabe que tudo precisa se ajustar para o bem comum. Então, vamos aí ficar na torcida, na expectativa que seja um dia produtivo. Como também adiantou aqui o vereador Paulo André Faneco, com certeza, o ano que vem, nós estaremos abordando, se preciso for, o assunto novamente. E qualquer outra lei que seja de interesse, né, do comércio, mas sempre lembrando, e eu tenho certeza que aqui ninguém irá ferir as leis trabalhistas, né? Sempre lembrando que todos terão aí a anuência dos funcionários. Ora, com desemprego tão grande, acho que a gente nem precisava estar falando isso hoje, mas com desemprego tão grande, aquele que hoje está empregado, ele está feliz da vida. Né? Se ele pudesse trabalhar sábado, domingo, está recebendo certinho os seus direitos, com certeza ele vai estar lá, né, para salvar o seu emprego, ajudar o seu patrão. Então, contem com o meu voto favorável e contem também, né, com a minha participação em campanhas, em pedidos que vocês precisarem aqui junto à nossa Câmara de Garça. Parabéns pela presença hoje e muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
A palavra Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, pessoal que nos ouve pela internet também. Bom, primeiramente, só para esclarecer o fato que os vereadores que antecedeu com relação à lei que foi aprovada na legislação passada, primeiro, a Câmara aprova projeto, quem sanciona é o prefeito. Então, se o prefeito sancionou a lei, ele concordou também com a maioria dos vereadores que votaram, né? Então, é só para deixar...
Uma parte, vereador.
Pois não.
Só para lembrar, tá, que o prefeito, inclusive, se posicionou que ele não era favorável, mas ele sancionou respeitando a vontade da Câmara, tá? Só para lembrá-lo disso.
Não entendo, mas assim, se o prefeito também, já que ele tem que sancionar e transformar um projeto em lei, ele pode também vetar o projeto, né, e o projeto volta para a Câmara novamente. Mas enfim, só para esclarecer os fatos. Porque a Câmara, ela aprova uma lei, mas ela não coloca em vigor a lei. Entendeu? Então ela tem um trâmite, né, todo para percorrer, e aí chega no executivo que caneta, ele que transforma um projeto de lei em lei. Então só queria esclarecer esse fato, porque de repente o pessoal vem e também só fala, ah, a Câmara aprovou, mas a Câmara, ela aprova, mas o prefeito não sanciona, não se torna lei. Entendeu? Então, há uma harmonia entre os poderes, né?
Uma parte, vereador.
Só um minutinho. Eu já te dou a parte, vereador. Então, só quero só esclarecer esse fato, porque, assim, existe uma harmonia entre os poderes, tanto legislativo como executivo. projeto passou pela Câmara, foi votado, né, foi aprovado o projeto, ele vai até o Executivo e ali ele caneta e coloca a lei em vigor, né, com todos os artigos que foram aprovados aqui na Câmara. Pois não, vereador?
Não, eu só quero lembrar a todos que, que essa lei que foi aprovada aqui, proibitiva a abertura no dia 5 de maio, foi uma lei de vereadores aqui dessa casa, não foi uma lei do Executivo. É verdade que o prefeito sanciona, né, mas respeitando uma vontade da maioria da Câmara. Apenas para deixar claro, porque você está colocando palavras na boca de alguém que não está aqui para se defender.
Só
para deixar claro.
Mas não foi isso que aconteceu, vereador?
Uma parte.
Não foi votado e não foi sancionado o prefeito? Não foi isso que aconteceu?
Não, é que o vereador disse que o prefeito concorda, né? Que o prefeito
assinou.
Que ele concorda com a decisão que foi tomada aqui em maioria.
Não, mas tudo bem, mas...
Mas ele não concordava com a lei, inclusive se manifestou a respeito disso,
por favor. Presidente, eu quero mais um minuto, por favor.
Seja acrescentado um minuto para o vereador.
Não, vereador, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou falando do trâmite. Eu não estou criticando o ex-prefeito de maneira alguma. Estou falando que há um trâmite para percorrer. Tá? Que o vereador, ele vota um projeto e ele chega até na prefeitura e o prefeito, ele caneta, ele transforma o projeto em lei. É isso que eu estou querendo dizer, não estou fazendo crítica nenhuma. Se o projeto se tornou lei, foi porque foi sancionado pelo prefeito. Então, assim, não foi só a Câmara que concordou, né, em que o comércio fosse fechado no dia 5 de maio. Tá? Então, houve esse trâmite para percorrer. Porque, de repente, a população pensa que a lei foi feita pela Câmara, e a Câmara que vota e ela vira lei. Não é assim que funciona. Entendeu? Muitas pessoas sabem como funciona, mas algumas são leigas, né, nesse sentido, e daí, né, acontece essas discussões, essas divergências, né, de explicação. Então, cada um explica do seu jeito. Não é crítica nenhuma à legislação passada, mas é dessa forma que se vota projeto e que se transforma projeto em lei. Ela só é transformada em lei a partir do momento que o Executivo ele assina e transforma um projeto aqui pela Câmara e coloca, né, em vigor. Então, só queria esclarecer esse fato. Então, voltando ao assunto, né, sobre o dia 5 de maio, na ocasião que esse projeto entrou para votação, foi de autoria do vereador Adamir, né, na legislação passada, não teve nenhuma manifestação, pelo menos que eu me lembre, eu não vi a casa cheia de comerciantes naquela ocasião se manifestando o contrário. Tá? O projeto ele veio até a Câmara e ele foi votado e aprovado e não houve, pelo menos da minha parte como vereador, não ouvi naquela ocasião. Mas, porém, né, as leis elas vão se criando leis através do desenvolvimento de um país, de uma cidade, né? Vão criando regras, né? Através da evolução, então você vai criando regra. Porque quando você, citar um exemplo, quando está surgindo, né, uma cidade ou um estado, né? Se você aplicar todas as regras, né, você vai parar o desenvolvimento. Então, você vai se adequando ao desenvolvimento. Né? Se você estudar uma revolução industrial, você vai ver como que foi criado regras, como que foi criado leis, na questão trabalhista também. Eu digo aqui na questão do que está acontecendo hoje no país. Hoje, nós não estamos evoluindo, nós estamos regredindo, nós estamos voltando atrás. Então, para se aplicar uma lei, precisa ter o bom senso, julgar o mérito da questão. Tá? Esse projeto está voltando na Câmara para ser alterado, né, com relação aos sábados, né, no dia 5 de maio. Aí, como vai cair no sábado, ele está voltando para que o comércio volte a ser aberto. Né? Então, o que está acontecendo hoje? Acontece que o comércio de Garça, como o vereador Rafael disse, numa ocasião que nós estávamos discutindo sobre distrito e comércio, hoje o comércio é o órgão que mais emprega no município, isso é óbvio, entendeu? Mas não é só o comércio e indústria, só corrigindo o vereador, nós temos também a zona rural que emprega bastante. Então, 70% do comércio e 30% da indústria, eu acho que está errado essa contagem, né? Porque nós temos também uma boa porcentagem da zona rural, então tem que dividir melhor isso daí. Não vou falar que é 70%, mas a maior parte que emprega hoje em Garça é o setor comercial e já foi discutido isso na ocasião e não tem benefício algum do poder público. Foi isso que foi discutido, né? O setor industrial, ele tem doação de terreno e etc. O comércio, não. O comércio, ele não tem nenhum benefício por parte do Poder Executivo. Ele só trabalha, gera emprego e paga imposto. É isso que é o comércio. Tá? Se tiver alguma coisa diferente, que alguém me corrija. Pelo menos que eu conheço, é isso. Tá? Benefício é essa regra, entendeu? Mas a questão do que está sendo discutido aqui é isso daí. Está criando-se uma nova regra, né, para que o comércio ele possa tá desenvolvendo o seu trabalho no feriado do município, da cidade, nessa ocasião, no sábado dia 5. Eu vou tocar num assunto, porque a comerciante me ligou, tá? E disse que nós criamos uma lei em 2016 que não podia abrir nem outros feriados. Isso é mentira, não foi. A única lei que foi criada em 2016 foi com relação ao dia 5 de maio. Então, o que aconteceu, né, sábado no comércio garcense, não foi nenhum projeto de lei passado pela Câmara. Eu queria esclarecer isso, esse fato, porque não houve nenhum projeto de lei com relação, até mesmo porque o feriado nacional ele já tem regras para ser cumprido a nível nacional. A Câmara não delibera projeto, né, e cria regra nesse sentido. Então, só para esclarecer, porque a Vanessa está aqui, tá? Ela é proprietária aqui da Jal Calçados, sou muito amigo dela, do esposo dela, e ela me ligou e disse que, na ocasião que ela foi multada ali, que falaram que esse projeto foi passado pela Câmara. E não é verdade, porque o único projeto que foi discutido aqui foi com relação ao 5 de maio. Então, gostaria de esclarecer para a Vanessa, que ela está presente, é a comerciante aqui do nosso município. Mas, enfim, as regras eram para ser criadas, mas temos que também, né, ver a questão. Como o vereador Paulo André disse, do empregado, né? Ele quer trabalhar. Aliás, ele precisa trabalhar, né? E o patrão também precisa abrir sua loja. Ele é um conjunto, né? Você precisa gerar emprego e o funcionário precisa também trabalhar para pagar suas contas. Então, acho que na hora que não quero fugir da lei, mas eu acho que a hora que for abordado, né, um fiscal da prefeitura junto com o sindicato, eu acho que teria que ter um diálogo, né? Tipo, ver, julgar o mérito da questão, não julgar a lei. Porque quando você julga uma lei, você tem a legalidade, a inconstitucionalidade, a moralidade, e daí é que vai ser julgado o mérito da questão. Entendeu? Então, eu acho que punir, ele é muito fácil, né? Agora, precisa saber, né, quem está sendo prejudicado, né? Porque o órgão, ele está ali. O órgão, ele está ali para fiscalizar, mas ele recebe, né, dos próprios colaboradores para manter o órgão funcionando, né? E o órgão que recebe dos trabalhadores para manter seu órgão funcionando, precisa ver se ele está precisando trabalhar para poder contribuir para esse órgão estar funcionando também. Agora, se você tira esse direito dele trabalhar, provavelmente o órgão também vai deixar de receber, né, essa contribuição. Então, por isso que eu falo assim, é por isso que a gente discute, né, regras aqui na Câmara. O Poder Legislativo discute regras. E as regras precisam ter bom senso. Tá? O projeto hoje, voto favorável, é óbvio, né? Porque também a maioria das pessoas que estão aqui quer que isso aconteça, então a gente que representa toda uma sociedade não pode ir contra ela. Então, isso eu gostaria de dizer. Muito obrigado e boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os comerciantes que estão aí, por igual, aos meus amigos vereadores. Eu quero aqui só fazer uma justificativa. Semana passada fui procurado pelo Geraldinho do sindicato, e sentando ali com ele, ele pegou, me expôs o que estava acontecendo, e ele me colocou que parece que ele não foi procurado pelo prefeito, não sei quem não procurou ele, para regulamentar essa situação do feriado, e eu peguei e propus, falei, vamos fazer uma emenda, um projeto, alguma coisa aí para que todos entrem no consenso aí, né? E peguei, vim e fiz a emenda. Quando eu fiz a emenda, que eu fui saber que teria que fechar o comércio no dia 5. Eu não sabia disso quando eu conversei com ele. Eu estava por fora, sou novo nessa situação. e inclusive sou comerciante, só não abro domingo porque eu não aguento, que eu estou precisando, está difícil. Jamais eu queria que o comércio fechasse no sábado, eu sei qual que é a situação de todo mundo. Então, eu me coloco aqui, eu quero dizer para vocês que quando eu coloquei essa emenda, não que eu estou me desculpando de uma coisa que eu se arrependi, não se arrependi, eu não fui esclarecido da situação que iria acontecer. Quando a situação veio, que eu fiquei sabendo sobre a situação, eu peguei e falei assim, não, eu não estou de acordo. O que, que eu fiz? Eu peguei, procurei o Geraldo, e o Geraldo parece que tinha falecido uma irmã dele no Paraná, ele tinha ido viajar. Inclusive, eu até marquei uma reunião com ele aqui, com o Fábio, né, Fábio? E, inclusive, não deu para ele aparecer nessa reunião. E eu peguei, como não tive contato com ele, peguei e retirei o projeto, a emenda. E eu quero ler aqui para vocês, como relator da Constituição e Justiça, essa emenda que foi feita, diz assim, ó, fica terminantemente proibido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais no dia 5 de maio, data da emancipação política administrativa do município, exceto quando o dia 5 de maio coincidir com o primeiro sábado do mês, exceção também aos estabelecimentos regidos por legislação específica, tais como farmácias e drogarias, supermercados, postos de combustíveis, padarias, açougues, bares e similares. Eu, como redator da Constituição e Justiça, assinei a favor, vou assinar a favor do projeto hoje, que o comércio precisa de abrir dia 5, sou a favor, tá bom? Então, eu quero que vocês me desculpem, tá bom? Boa noite, muito obrigado.
Peço que não haja manifestação no plenário e consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, que compõe, os vereadores, os comerciantes aqui presentes. Eu só queria me posicionar sobre esse assunto, porque, como é do conhecimento de todos aqui, eu trabalhei por muitos anos no comércio, amo trabalhar no comércio. Eu trabalhava de segunda a segunda, delícia, eu adorava, saía 11 horas da noite do meu trabalho. E eu acho que o trabalho ele é gratificante. Agora, tocar um comércio hoje, eu falo isso sempre aqui na tribuna, não é para qualquer um. Hoje eu falo que quem toca um comércio, principalmente em Garça, é um herói. Ele merece ganhar um troféu. Porque eu ando muito nos comércios aqui em Garça, e eu vejo que a maioria são tocadas pelos próprios donos, com o auxílio de alguns funcionários. Então,
que não haja manifestação.
O que que acontece? Eu acredito que a municipalidade tem sim que deixar o comércio abrir, funcionar sim no feriado, tem que abrir, tem que trabalhar, porque assim tem muita gente desempregada. E eu sou da opinião seguinte, como dizia meu finado pai, ele falava assim, ó, enquanto você está comendo a banana e jogando a casca, tem gente atrás de você querendo a casca da banana. E é realmente assim que funciona. Você não está feliz lá dentro do teu trabalho, tem um querendo a tua vaga. Então, assim, valorize o seu trabalho. Eu sou favorável porque trabalhei muitos anos no comércio e eu acredito que nós estamos vivendo uma situação socioeconômica mundial, que acho que é a pior que eu já vi na minha vida. Porque o comerciante, ele tem que ficar ali 24 horas se batendo, se estrangulando. Eu converso com muita gente. Essa semana eu conversei com uma comerciante que falou para mim, eu vou ter que mandar a minha funcionária embora e ficar na loja. Então, assim, tem que abrir, eu vou votar favorável com toda certeza e peço aos amigos que, por favor, votem todos favorável à abertura do comércio. Porque se não comprar aqui, vai comprar em Marília. Então vai tirar o dinheiro daqui e vai gastar lá. O que que vai acontecer? O comerciante vai fechar. Ele não vai aguentar. Ninguém aguenta manter uma loja. O imposto ele continua indo. No sábado ele não para de ser cobrado. No domingo ele não para de ser cobrado. Aí você fala, Fábio, ô louco, você quer matar o cara de trabalhar? Não, não é assim também. Como eu disse, direitos são respeitados, existe a lei para isso. Agora, o comerciante não pode fechar sua loja. De maneira alguma, eu sou contra fechamento de qualquer loja, de qualquer estabelecimento, porque as contas não param, elas continuam, os encargos dos funcionários continuam correndo, então o meu voto é favorável sim. Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Porente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, todas as pessoas que nos acompanham pela internet. Primeiramente, eu gostaria de colocar que alguns vereadores colocaram muito bem alguns posicionamentos. O vereador Rafael, o vereador Paulo André, bacana. Realmente, hoje em dia, existe muita interferência do Estado, do poder público no comércio e no livre comércio. Isso às vezes tem prejudicado e criado gargalos ali no bom andamento do comércio, não só no nosso município, como também no Estado e na nossa nação. Eu não voto por ser presidente, mas eu gostaria de colocar que eu sou totalmente favorável, sim, à abertura do comércio, pois sabemos que sábado passado o comércio já ficou... Todo mundo que é comerciante sabe. A maioria das vendas é feita no sábado, porque as pessoas trabalham durante a semana toda, o comércio abre até um pouquinho mais tarde, mas não é todo mundo que chega antes das 6, e todo mundo deixa para fazer suas compras, deixa para fazer o seu mercado no sábado. Sábado agora já foi fechado, o comércio já perdeu um dia forte, sabemos que temos 4, 5 sábados no mês, já foi fechado esse sábado agora. Houve, como bem colocou o vereador Bacana, um acontecimento muito chato na nossa cidade, dos fiscais, juntamente com o pessoal do sindicato, passarem algumas lojas. Eu pedi para o pessoal do legislativo que levantar. Essa lei que está sendo aplicada e notificada, ela foi revogada, ela não tem mais validade. Então, segundo o nosso legislativo, o comércio pode ser aberto, sim, em dias de feriados, desde que sejam feitos os acordos conforme a lei exigente. E o que se pode fazer para facilitar o comércio hoje em dia tem que ser feito. Lembrando que se nós formos contrários à abertura do comércio no dia 5, tudo bem, o funcionário vai ficar em casa, mas só que lá em Marília eles não fecham. O shopping não fecha, as lojas não fecham. E aí o que acontece? Muitas vezes, depois até nós vereadores subimos aqui e falamos que as pessoas precisam colaborar e comprar no comércio de Garça. Mas eles vão comprar e está fechado. Então, eu fico pensando o seguinte, nós temos que facilitar o comércio, ajudar, criar leis para empurrar para frente e não tentar amarrar, segurar. Ninguém aqui é contra o funcionário. Porque eu penso assim, eu tenho muitos amigos, meus parentes, todos trabalham no comércio. Eu penso que, para ele estar empregado, o vendedor, o comprador, o comerciante, ele tem que ter rotatividade, ele tem que vender. Então, a gente não pode atrapalhar. Não adianta nada o funcionário não trabalhar no sábado, fechar mais cedo, fechar uns horários, aí no final do mês ele receber as contas porque não conseguiu vender o mercado. Né? Eu penso o seguinte, o que nós vamos fazer? O que é melhor para você? Folgar um dia ou folgar 6 meses de seguro-desemprego? É isso que eu penso. Então tem todo o meu apoio a esse projeto. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a retomar os trabalhos como presidente.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Parente pede uso da palavra.
A palavra, Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas edícios, aos munícipes aqui presentes, especial ao presidente da Associação Comercial, ao presidente do Sindicato dos Comerciários de Garça, aos comerciantes e comerciários aqui presentes e à população também que me assiste pela internet. Tema muito árduo e tem que ser enfrentado. Nós vemos que a legislação vigente, ela tem
que ser alterada. Por quê? Porque o que nós vivemos hoje, a nível de economia, se faz necessário nós alterarmos. Aqui eu estou justificando a minha posição. Nós temos que alterar porque a situação econômica está difícil para o comerciante e poderá ficar difícil para o comerciário. Então nós temos que buscar, com muito bom senso, com muito equilíbrio, enfrentarmos essa situação de forma a respeitar ambos os interesses conflitantes nesse projeto de lei. Eu entendo assim, nós vivemos um Estado democrático de direito, um Estado onde há o império das leis. O poder estatal, ele dita normas gerais de conduta e há áreas, há searas que o Estado, quando impera predominantemente o interesse público, ele tem que ser incisivo, ele tem que ser imperativo. Contudo, há áreas como essa que nós apreciamos nesta noite, o interesse é mais privado, o interesse aí é do comerciante, é dos comerciários. E como foi ressaltado aqui nessa tribuna, o poder público, ele não pode se omiscuir, ele não pode interferir de forma tão contundente como tem feito. Porque cabe, sim, ao comerciante que detém os riscos do negócio e aos comerciários que trabalham e sabem das necessidades do comerciante. Cabem a ambas as partes decidirem o que é melhor para eles. Eu entendo que não podemos, diante da conjuntura atual, fecharmos o nosso comércio, como foi realçado aqui, fechou-se sábado passado, feriado 21 de abril. Agora vamos fechar dia 5 de maio. É muito temerário, é muito perigoso. Nós temos que trabalhar com seriedade, nós temos que enfrentar as situações olhando o comerciante para a necessidade do comerciário. O comerciário olhando também as necessidades de um comerciante. Assim, certamente, nós iremos vencer as dificuldades e conseguiremos chegar a um denominador comum. Por isso, meu voto será sim nesta noite. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Consulta, senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público, seleto, hoje aqui na nossa Casa de Leis, é um prazer tê-los aqui, representando a SIG, o Sindicato do Comércio de Garça, pessoas que enobrecem, fortalecem o nosso município com o trabalho, defendendo as causas dos todos os lados. Eu quero dizer o seguinte, já vou dizer logo que sou a favor, sim, a abertura do comércio no quinto dia útil, que antecede o Dia das Mães. E dizer também, é o dia 5 de maio, obrigada, Wagner, e dizer também que, pelo que eu entendi, nós aprovando esta lei hoje, nós não prejudicaremos nenhum comerciante que não queira abrir no sábado, não é isso? Pelo que eu entendi, é isso. O comerciante que não tem interesse em abrir o seu comércio, ele não precisa abrir. E o comerciante que quer trabalhar, que deseja, que o faça dentro da lei sendo aprovada hoje. Não terão constrangimento nenhum de fiscal na sua porta, poderá trabalhar livremente, então. Sabe que eu estava até pensando que se não existe uma possibilidade, o aniversário de Garça já foi comemorado para os antigos aqui, que sabe, em 4 de outubro. Depois foi então decidido, depois de achado alguns documentos, de que não, que no dia 5 de maio é a comemoração. Quem sabe a gente resolve, acha alguma estratégia, quem sabe até para mudar essa data, para favorecer o comércio de Garça. Sucesso no trabalho de todos, bons negócios, boas vendas. Boa noite, muito obrigada a todos.
Vereadora.
Peço mais uma manifestação.
Pois não.
Eu gostaria de pedir uma parte, lembrando que nessa semana, né, do aniversário da cidade, nós temos ainda o feriado dia 1º, né, que vai cair numa terça-feira. Então, você imagina se a gente ficasse terça e sábado sem abrir. Que prejudicial que seria para o município. A importância da gente estar revendo, né, pelo fato de termos já um outro feriado na mesma semana. Era só isso, Janete.
E que no mês de maio sempre tem o feriado do dia 1º e o feriado do dia 5. Quem sabe vamos pensar nessa possibilidade. Boa noite a todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão pede uso da palavra.
Senhor presidente Pedro Santos, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário hoje, superlotado, e também pela rede mundial de computadores. Esse projeto, desde o início, quando eu fiquei sabendo dele, pelo menos para mim, nunca teve qualquer tipo de polêmica. E pelo jeito não vai ter, porque vai ser unanimidade. Primeiro é o seguinte, os tempos são outros. A gente tem que olhar com muito carinho o trabalho e o que representa os comerciantes para a gente, para a cidade. Então eles têm que ser vistos com muito, mas com muito carinho. Além de, foi citado aqui um percentual do número de empregos que gera, mas independente do percentual, eu penso que na atualidade, nesses tempos, vamos falar assim, bicudos que passamos, né? Nós temos que olhar com cada vez mais importância para quem gera divisas, para quem oferece emprego. Então, os comerciantes têm que ter um lugar especial, têm que ser muito, mas ó, muito bem tratados. E também tem outro detalhe. Desde o começo, como eu havia dito, eu me posiciono totalmente favorável. Porque, assim, vou citar até uma situação que nunca acontece, né? Ah, não abriu no sábado, aí o pessoal vai para Marília. Agora, quando fecha lá em Marília, alguém viu alguém de Marília vir aqui? E nunca vamos ver. Então a gente tem que pensar na gente, tem que pensar na gente não, tem que pensar em vocês. Vocês que geram renda, vocês que trazem divisas para o nosso município, vocês que estão gerando lugares de emprego, vocês que estão nessa luta diária Então vocês têm que ser e muito respeitados e ouvidos em todas as questões que envolvam o comércio garcense. Volto a dizer, quem hoje gera serviço, gente, merece tapete vermelho. Merece elogios, aplausos, porque a gente sabe do jeito que estão as coisas. Apesar de ter diferenças, todos sabemos aqui, né, com o vereador Paulo André, eu assino embaixo o que ele falou. Realmente, tem muita intervenção nessa questão do comércio de funcionamento. Agora eu pergunto, quando o calo aperta, quem que sabe da situação? São vocês ou são os burocratas da lei? Então são vocês que têm que resolver, vocês que sabem quando está ruim, o que pode melhorar. Foi muito bem lembrado aqui do feriado agora do próximo dia 1º. Dia 5 não vai abrir? Não, aí não, né? E outra, tanto o vereador bacana, eu acho que foi o Pedro que falou também, citou do sábado, 21 de abril, pelo que eu fiquei sabendo aqui, também indagando nosso competente departamento jurídico aqui da casa, não há lei nenhuma não, viu? Sobre abrir o comércio. Basta ter o acordo coletivo aí. Tá? Basta ter o acordo coletivo. Quem tem funcionário, não está escrito em lei que não pode abrir, não. Então, quer dizer, não tem nenhuma lei aqui na Câmara disso. Então, quer dizer que vocês, desde que haja essa convenção, haja esse acordo, eu entendo, pelo que foi passado, que pode funcionar. Aí vem aquela indagação. Ah, eu fui em Marília e havia um... Sempre Marília, né? Como se a gente... Deixa Marília para lá. Mas eu fui em Marília e tinha loja aberta lá. Eu fui domingo cedo em Marília, tinham poucas lojas abertas, mas tinha. Que mistério é esse? Que lei que tem em Marília e que lei que não tem aqui? Nenhuma. Aqui na Câmara não passou nada.
Vereador, me permite uma parte?
Por favor, Pedro.
Gostaria só de cumprimentar as falas do senhor, muito bem colocada. Lembrando que eu entrei com um requerimento para a semana que vem em relação a esse mesmo assunto que o senhor abordou, da falta de legislação em relação ao fechamento do comércio no dia de feriado. Até comentei com alguns comerciantes que estavam aqui. Vou até ler um pedacinho do requerimento da semana que vem.
Fica à vontade.
Considerando que a Lei Municipal número 3.908/2005 revogou o contido no artigo 44 da Lei Municipal 2.627/91, Código de Posturas, relativamente ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, conforme determina o artigo 2º da LIMB. Então, significa que realmente não tem uma lei pertinente que pede para fechar.
Não há. Então, significa, por exemplo, no fim de semana, infelizmente, aconteceu um caso que foi citado aí na
Posso internet. Só complementar uma parte, vereador. Exatamente por isso que eu levantei essa questão, porque eu ando pela cidade, às vezes, no domingo, num sábado, num feriado, e eu vejo todo o comércio fechado e apenas uma ou duas lojas grandes abertas. Eu gostaria de saber qual que é a diferença dos pequenos comerciantes. Que eu acho que todo mundo é igual. A lei é para todo mundo, tem que ser igual.
Não, aliás, a gente tem que defendê-los até mais, presidente. Porque eles são daqui. As lojas grandes, até quando vão ficar aqui? Estão de passagem? Não, eles são daqui. Então tem que, são vocês que têm que ser a prioridade. Então, pelo entendimento meu, e após questionar, após indagar, após ir atrás de conhecimento com relação a esse assunto, foi-me passado que não há proibição. Se não há proibição, não há multa. Não sei se houve multa no sábado aí. Não houve. Né? Não houve, né? Ameaça, né? Nem deveria. Não. Sabe, isso daí é abuso de poder. Tá? Então.
Peço que não haja manifestação no plenário.
Então é essa a situação, já ficou claro. eu acho que todos nós aqui somos favoráveis aos comerciantes, a quem gera divisas, sempre vou estar falando isso. Vocês que dão trabalho, geram divisas, pagam os impostos e estão diuturnamente contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Então, quem tem que saber quando tem que trabalhar ou não, são vocês e só vocês. Obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos. E peço que não haja manifestação no plenário.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto de lei número 38 de 2018.
Bruno Franco Santos Bacana, sim. Dei Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maragão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comigo, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 38 de 2018. Em discussão e votação únicas. Em votação, a emenda. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda apresentada.
Doutor Franco Santos, bacana. Doutor Franco Santos, bacana, sim. Dei Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Canete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Monato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comigo, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos a emenda de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei número 38 de 2018, em discussão e votação única. Determina o encaminhamento do projeto da emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final, atendendo ao disposto do artigo 159 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Item 3. Entra em discussão e votação únicas o projeto de resolução 4 de 2018. De autoria da mesa diretora que dispõe sobre a data para o pagamento dos servidores dos membros do Poder Legislativo e da outras providências. Em discussão global. Projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não entra vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Monato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comigo, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de resolução número 4 de 2018, em discussão e votação únicas.
Uma parte, senhor presidente.
Pela ordem.
Pela ordem.
Pela ordem.
Eu gostaria que, não sei se pudesse dar uma pausa na sessão ou depois estudarmos a possibilidade de realizarmos uma audiência pública para decidirmos sobre o dia 5 nos anos vindouros. Aproveitar, né, que o pessoal está interessado, ainda temos muitas pessoas aqui. Era esse o meu pedido. O pedido, se poderíamos então fazer aquela pausa de 5 minutos, né, para discutirmos com todos os interessados que estão aqui sobre esse assunto. Obrigada.
Suspendo a sessão. Consulta os senhores vereadores quem é favorável para a suspensão da sessão por 5 minutos para discutir o assunto. Sendo favorável, então suspendo a sessão por 5 minutos para discutir o assunto.
Peço aos vereadores que voltem aos seus lugares, pois foi encerrado. Por favor, peço aos vereadores que voltem aos seus lugares. Suspensão da sessão. Informo aos senhores vereadores que o mandato da Comissão de Ética desta Casa se encerra amanhã, dia 24 de abril. Portanto, suspendo a sessão pelo prazo de 10 minutos para que possamos escolher os membros que irão compor a Comissão de Ética desta Casa. Peço para que os vereadores já vão voltando aos seus lugares, por favor. Vamos tomando seus assentos. Peço que já seja assinado também as pessoas que vão ser nomeadas na comissão. Retornamos à nossa sessão. Grande expediente. Peço para que o secretário faça a leitura das indicações.
050/2018, vereador Paulo André Fanex, sugerindo ao prefeito proceder a uma visita social à senhora Regina Caetano, residente à rua Carlos Ferrari, número 1251. 051/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito proceder à fiscalização para verificar as informações de um munícipe que relatam a existência de escorpiões em entulho de construção lançados aos arredores do terreno da prefeitura, situada na rua José Ribeiro, entre as ruas Maria Isabel e Luiz Mores.
Por favor, eu peço que haja silêncio no plenário para que nós possamos continuar dando sequência à nossa sessão. Peço, por favor, que as pessoas se acalmem e não atrapalhe a leitura do nosso secretário.
052/2018, da vereadora Patrícia Morato Maranhão, sugerindo ao prefeito realizar recapeamento asfáltico na rua 7 de setembro. 053/2018, sugerindo ao prefeito promover ao Largo Artificial JK Willis evento no mês de maio para as mães semelhantes a realizado o Dia da Mulher. 54/2018, da vereadora Patrícia Morato Maranhão, sugerindo ao prefeito servir suco natural aos alunos da rede pública. 055/2018, da vereadora Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja realizada a pintura externa no ginásio João Gonzalez, parede do lado da rua Luiz Mones. 056/2018, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que sejam providenciados reparo urgente de pequeno trecho na rua Dom Pedro II, atuado no número 1106, bem como a colocação correta dos paralelepípedos dos lados da calçada. 057/2018, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja providenciada a instalação de banheiros químicos no conjunto poliesportivo Manuel G. Chagas, na proximidade do campo Heitor Gonçalves.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo e peço mais uma vez que haja silêncio no nosso plenário, por favor. Requerimentos.
258/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o horário de atendimento do raio-x no Hospital São Lucas.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
259/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de atender as sugestões do núcleo de resistência popular, 1º de maio, em relação à festa cerejeira desse ano.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Pela ordem, vereador, eu quero fazer uso da palavra.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Que requerimento que está?
No segundo.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, público que nos assiste e o público aqui presente. Tomei a liberdade, Pedro, de esclarecer esse requerimento, porque acompanho o Conceb, as reuniões do Conceb, e tomei a liberdade de falar com o Gilberto para estar esclarecendo algum ponto desse requerimento seu. No ano de 2017, a comissão organizadora da festa da Cerejeira repassou a administração da festa ao Conceb Lago, com a ideia que a festa merecia uma personalidade jurídica para uma maior transparência e uma profissionalização por toda a sua história muito bem construída ao longo de mais de 30 anos de festa. Pensando nisso, foi criada uma marca registrada, como em eventos grandiosos, nacionalmente conhecidos, que foi, no caso, o Cerejeiras Festival. Tal ação foi demonstrada ao idealizador de toda essa tradição, o senhor Nelson,
que não conteve sua emoção, e o quadro de presidente de honra, já com a denominação Cerejeiras Festival, foi solicitada por ele para inserirmos no topo de sua parede de honrarias. E falou para nós de toda a sua história e desejos acerca desta festa desde o início. Isso nos mostrou que estávamos no caminho certo. Quem acompanhou o pré-lançamento da festa, que ocorreu pela primeira vez no ano passado, pôde se emocionar juntamente com ele e entenderá o que estamos dizendo. Que em relação ao lançamento da Cerejeiras Festival no teatro, na qual o seu Nelson esteve presente. O aumento e o resgate da cultura japonesa foi nessa meta. Tanto que pela primeira vez na história tivemos um recorde de atrações japonesas no palco. Foram 30, com mais da metade de forma inédita em nosso município. E com um apresentador japonês, um dos mais respeitados do país. Os enfeites e decorações anteriormente utilizados eram chineses e não japoneses, que mesmo passando despercebido, também foram substituídos, demonstrando a preocupação com a tradição e essência do evento. Algumas reuniões com o Nikkei foram feitas e as demais sempre com um representante da colônia. Lembrando que o presidente da festa, Sr. Koyama, é membro do Nikkei Clube de Garça e representante nato da colônia japonesa, bem como outros membros do Concebes. A prática do bom odori existiu e ocorreu no sábado em frente ao palco, onde, por conta da estrutura coberta, havia mais fluxo de pessoas por conta da sombra. Porém, mesmo assim, foi realizada de acordo com a programação. As homenagens para as senhoras japonesas, que fatalmente e infelizmente estiveram envolvidas no acidente, foram muito debatidas em reuniões. A decisão de se fazer um minuto de silêncio na abertura oficial do evento, e nada mais do que isso, partiu de uma decisão conjunta, onde estavam presentes os representantes do Nikkei Club e alguns familiares de algumas vítimas dali ocorrido. Todos acharam por melhor deste modo e não fazer mais ações para o evento não se tornar triste, e com o pensamento de que as senhoras gostariam de ver a alegria que sempre foi a característica da festa. Salientemos que nas inúmeras reuniões tudo foi amplamente debatido e decidido sempre em comum acordo aos especialistas de cada tema, sempre com muita atenção e responsabilidade. O resultado foi que consulado japonês, quando visitamos o Festival do Japão em São Paulo, confirmou que a Cerejeiras Festival já se tornou o maior evento japonês do Brasil e um dos maiores do mundo fora do Japão. Esse ano, em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, mais novidades culturais estarão por vir e convidamos todos a estarem presentes de 28 de junho a 1 de julho e, com carinho, esperamos que gostem. Tudo é feito com muita atenção aos detalhes e muita dedicação voluntária, sempre pensando em prol do município. Concebes Lago há mais de 19 anos em prol da coletividade garcense. Tá? Fica aqui só um esclarecimento referente ao seu requerimento.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores dos inscritos.
Eu vou falar. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu gostaria apenas de ler o requerimento na íntegra para que as pessoas pudessem entender do que se trata. Na Câmara Municipal nós temos o contato através do site e um representante da liderança do Núcleo de Resistência Popular 1º de Maio entrou em contato através do nosso site e fez um questionamento, uma solicitação. Como que é de praxe? Nós pegamos esses questionamentos que entram no site da Câmara e passamos para o responsável, né, para a pessoa não ficar sem resposta alguma. Eu vou ler o requerimento na íntegra. Considerando que este vereador recebeu a sugestão do Núcleo de Resistência Popular 1º de Maio, descritas abaixo, falas direto do presidente do núcleo.
Em nome do Núcleo de Resistência Popular 1º de Maio, venho por meio deste solicitar ao presidente Pedro Santos que protocole um requerimento para que os membros responsáveis pela organização da próxima festa venham a se atentar melhor às tradições da mesma, principalmente no que diz respeito ao tradicional Bom Odore, no centro do gramado, com as senhoras e os senhores do Caican de Garça, inclusive com um senhor do Taiko. Pessoalmente, cresci participando do Bom Odore, que sempre aconteceu duas vezes no sábado e duas vezes no domingo. A edição do ano passado colocou o Bom Odore em frente ao palco, na edição da tarde. Eu mesmo fiquei esperando no centro, até que descobri que não seria mais ali. As senhoras da tradição japonesa em Garça fizeram sua dança na barraca do Nikkei. Gostaria de fazer uma sugestão também a uma homenagem à memória das vítimas do acidente da van, que foi uma perda trágica para todas as famílias e para toda a cultura japonesa em nossa cidade. Então, o requerimento nada mais se trata do que ele está solicitando a possibilidade de haver e voltar até a dança do Bom Odore no centro do gramado. É disso que se trata o requerimento apenas.
Uma parte, vereador.
Pois não?
É só esclarecendo que já foi colocado por qual motivo não foi feito as duas danças, por ser 30 atrações a mais do que houve em outros anos. Mas o Bom Odore existiu, foi na sombra, com maior qualidade para as senhorinhas também. Então, todos os vereadores foram convidados para as reuniões do Conceves. Talvez, se o senhor tivesse ido em alguma das reuniões, talvez eu poderia responder isso aqui sem ter que fazer um requerimento.
Obrigado, vereadora, pela colocação. Mas eu gostaria de colocar que, se ele apresentar esse mesmo requerimento amanhã, eu vou apresentar de novo, porque nós estamos aqui para levar até o conhecimento do poder público o questionamento do nosso munícipe. Foi questionamento dele.
Tá ok, mas tá explicado.
Tá bom, obrigado. Então fica aqui bem claro que se houver mais uma vez o questionamento amanhã, com a mesma pergunta será colocado. Se houver outro questionamento, coloco para a população também. Quem quiser pode entrar no site da Câmara, fazer ali o seu requerimento, o seu questionamento, que nós, independentemente de qualquer vereador, nós iremos encaminhar para o responsável. Obrigado.
Retorna a direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu só venho aqui rapidamente, tá, apenas por conta de uma observação que foi feita pela vereadora Deise, em relação à quantidade de apresentações. Isso foi divulgado durante a edição da festa de 2017, mas o próprio pessoal da festa de 2016 diz que não procede essa informação que vem sendo a todo momento despejada, certo? Por isso, só vim fazer essa observação, esse fato de que houve 30 apresentações japonesas a mais do que nos anos anteriores, essa informação, pelo menos de acordo com a comissão organizadora do ano de 2016, não procede. Então, venho apenas trazer essa observação. E lembrando que, se não me engano, esse ano a festa foi mais longa, então pode até, não sei qual a forma de se contabilizar isso. Mas é porque às vezes eu percebo que há um certo tom pejorativo, que já aconteceu durante a festa do ano passado, e eu acho que não é legal com nenhuma comissão organizadora que participou dessa festa, que construiu essa festa ao longo de 30 anos. A festa da Cerejeira de Garça não começou o ano passado. Ela tem 30 anos de existência, e eu acho que algumas vezes, até que mesmo que involuntariamente, acabam desrespeitando quem trabalhou nessa festa durante muitos anos.
Uma parte.
Vereador, quer uma parte? Conselho.
Eu, em nenhum momento, eu disse que os outros anos da festa não foi bem sucedida. Inclusive, na minha primeira fala, eu falo da transparência e uma profissionalização por toda uma história muito bem construída ao longo dos 30 anos de festa da Cerejeira. Em nenhum momento eu descaracterizei e nem por um minuto desqualifiquei os 30 anos da festa. Se a festa, o Cerejeiras Festival hoje existe, é por conta de 30 anos já de uma festa existente.
Perfeitamente. Eu fico feliz de poder, então, subir aqui à tribuna e dar oportunidade para que a vereadora faça essa manifestação para que fique mais claro, porque em alguns momentos, não apenas no pronunciamento da vereadora, mas em outros pronunciamentos que aconteceram, inclusive o ano passado, por algumas pessoas envolvidas com a festa, que aliás já foi inclusive questionado aqui nessa tribuna, eu me senti na obrigação também de vir aqui, mais uma vez, como já aconteceu ano passado, e fazer aqui uma defesa das 30 comissões que participaram antes de 2017. Mas, se não foi a intenção, até como eu disse aqui, de repente, até que involuntariamente, eu fico feliz da vereadora poder esclarecer. Apenas...
Você colocou palavras em minha boca. Então, eu só disse que, em nenhum momento, eu descaracterizei os 30 anos da festa de Cerejeira.
Não, então tá ótimo. Então tá ótimo. Se eu interpretei mal, fica ótimo, porque agora ficou bastante claro que não, e eu agradeço. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 360/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar em que estágio se encontra o pedido para instalação de um redutor de velocidade na rua Tokuji Hirota, na altura do numeral 81.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
361/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao deputado federal Walter Hiroshi para que pedisse esforço junto ao governo federal visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil a ser revertida em obras de infraestrutura para o nosso município. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Explico, senhor presidente, que os requerimentos 362, 63 e 64 são do mesmo teor, encaminhado ao deputado federal Jefferson Campos, ao deputado federal Walter Hiroshi e ao deputado federal Jefferson Campos.
Em discussão, os requerimentos com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, estão aprovados os requerimentos.
Requerimento 365/2018, a vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder aos devidos reparos na cozinha da escola Manoel Joaquim Fernandes, que está com problema de vazamento.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, eu estive na última quinta-feira visitando mais uma vez a Escola Manuel Joaquim Fernandes, e eu digo mais uma vez porque é uma escola até que eu vou com uma grande frequência. E quando entrei na cozinha, eu percebi que o piso estava muito molhado. E perguntei, né, para as profissionais que lá trabalham se elas teriam começado a lavar a cozinha e pararam e passaram a cozinhar. E elas me relataram que não, que o problema que estava acontecendo era ao abrir a torneira, tem esse vazamento nas duas pias ali da cozinha. Então elas fazem a merenda normalmente, quando terminam, aí todos os dias tem que lavar a cozinha que fica alagada. Então eu faço esse pedido, né, à prefeitura, ao poder público, para que arrume o mais breve possível, pois irá facilitar. Né? A gente sabe que embaixo da pia, tanto em nossas residências, como obviamente cozinha de escola, o pessoal costuma guardar louças, né? Então elas falaram, a gente está guardando somente tampa de panela, porque fica até mais fácil da gente estar limpando essas tampas depois. Mas todo dia é esse transtorno. Vaza a água, molha todo o chão, todo dia lava o chão da cozinha. Então eu acredito que agora com esse requerimento o problema será solucionado. O senhor quer uma parte?
Uma parte, vereadora?
Sim.
É um ponto legal que eu gostaria de colocar também. Eu fiz uma visita um tempo atrás lá na escola e os funcionários eles colocam que o almoxarifado, onde que eles armazenam o alimento das crianças, é um pouco pequeno
sem ventilação, né?
Esse pequeno sem ventilação. E aí, ainda mais com vazamentos, como você está colocando assim, eu acho que a situação deve ter piorado, né?
Pois ali, as próprias funcionárias falam que o refeitório é pequeno, a cozinha é pequena e o almoxarifado é pequeno, pela quantidade de criança atendida, né? Eu acho que é interessante a gente pensar.
Você sabe que fica até essa sugestão, né, Pedro? Que não é difícil, se não der para abrir um vitrô, pelo menos ali um pedaço com tijolo de vidro, né, para arejar mais a parte ali da dispensa. Obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 366/2018 da vereadora Janete Conê, solicitando ao prefeito informar quantos serão chamados os professores que passaram no último concurso municipal e quantas vagas serão oferecidas.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 367/2018 da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar se já estão prontas as novas adequações do Estatuto do Magistério, onde inclui os direitos...
Diretores.
Aliás, os diretores concursados.
Em discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
368/2018, da vereadora Janete Conê, solicitando ao prefeito informar quando serão chamados os diretores aprovados no concurso municipal.
Em discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
369/2018, do vereador Fábio Policinani, solicitando ao prefeito informar quais providências serão... estão sendo tomadas quanto à alteração no sentido de direção da rua Carlos Ferrari e Padre Toledo Leite.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Novamente com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Em relação ao requerimento do vereador Fábio, gostaria de sugerir até, para que um dia nós pudéssemos fazer uma reunião lá naquele bairro para tratar desse assunto. Por quê? Ali é uma situação muito difícil, porque metade do bairro quer a rua uma única e metade do bairro deseja a rua com duas mãos. E aí não tem como. Eles entram em atrito entre eles mesmos. Então ali, eu acho que com esse requerimento já veio vários outros. Pede para mudar, fica, vai, volta. Departamento de Trânsito, eu não comento mais, né? Mas eu fico pensando assim, nós devíamos fazer uma reunião no bairro, lá seria legal convidar os vereadores e a comunidade para que junto estivessem ali, sentar e conversar para ver qual que é. Pois não?
Então, foi debatido várias vezes mesmo esse assunto da rua Carlos Ferrari, né, na outra gestão. Inclusive, eu desconheço, assim, se tem muita gente contrária. O que eu conheço é que tem um baixo assinado que eu mesmo trouxe aqui na Câmara, na ocasião, por 280 pessoas assinado que queria de mão ida e volta, né, mão dupla, né. Mas, enfim, já houve uma reunião lá, né, na outra ocasião, o vereador Paulo André lembra, mas existem, sim, algumas divergências mesmo. Mas é um assunto que já foi discutido aqui por diversas vezes.
Exato.
Entendeu? Então, acho que quem tem que avaliar melhor é o Conselho de Trânsito aí, o pessoal se reunir e avaliar, né, se realmente há uma necessidade ou não e poder atender esse pessoal que tanto reivindica essa melhoria nessa rua aí.
Concordo. Então, vamos aguardar o Conselho de Trânsito. Mas seria interessante, sim, uma reunião para conversar com os vereadores, para os vereadores... Poder Público, Conselho de Trânsito, tudo. Porque realmente ali é muito difícil, porque tem muito morador que gostaria que continuasse da mesma maneira, e alguns que solicitam, igual eu sei que o vereador Fábio foi procurado, e não partiu dele o requerimento, ele está apresentando porque as pessoas pediram para ele apresentar. Mas é difícil, pois esse assunto entra e sai frequentemente dessa casa, e ali é uma situação muito difícil. E realmente, para resolver o problema ali, só com muito diálogo. E é isso que eu estou propondo, né? Que nós possamos entrar em diálogo para tentar ver o que pode ser feito ali naquela rua. Agradeço.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos como presidente.
Deixa eu primeiro.
Consulte o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, de fato, esse assunto é recorrente aqui na Câmara, depois que a administração passada alterou. Antigamente era mão dupla, foi feita uma alteração, e metade, de fato, na própria reunião que nós estivemos lá, havia bastante pessoas favoráveis e bastante pessoas contrárias. Então, é uma discussão que consenso ali vai ser muito difícil. Eu só penso o seguinte, que a tendência do trânsito hoje, não é engarça, a tendência é mão única. Esse negócio de mão dupla, isso aí, honestamente, eu acho que nós temos engarça hoje muito mais situações de acabar com as mãos duplas e tornar a mão única. Quantas ruas aqui em Gás a gente não anda que a gente tem que parar para o carro passar? Tem um monte de situações. Eu fiz um requerimento semana passada, ou retrasada, na frente do hospital. Analisa aquilo ali na frente do hospital. Ainda passa ônibus. Estaciona carro dos dois lados, passa ônibus. Tem hora que você não tem nem onde esconder o carro. Acho que tem hora que você tem que dar ré ali. Então, quer dizer, mão dupla é algo que tem que ser... Você tem que ir eliminando. A gente sabe que não dá para chegar de uma vez agora, pegar todas as mãos duplas da cidade e transformar em mão única. É muito complicado. Mas devagar tem que ir transformando tudo em mão única. Essa é a minha opinião. E acho que é uma tendência, né? É uma tendência. Uma vai, a outra vem. Então eu sei que houve até outros requerimentos em relação a outras ruas. No próprio requerimento agora do Fabinho, tem outra rua sendo abordada também, né? Não é só a Carlos Ferrari, tem mais uma. A Padre Leite também, era ida e volta, se tornou sentido único. Para mim, Armando também. Armando Salles. Então, ficou uma vai e a outra vem. Eu acho que é melhor dessa forma. Eu, na minha opinião, acho que a tendência é caminhar para isso, uma vai e a outra vem. Com o aumento do trânsito, não dá para você ficar com mão dupla na cidade inteira. Então, a gente entende que ali na Carlos Ferrari tem algumas nuances ali que são, né, o acesso ao bairro, dificulta um pouco, o pessoal gostaria de descer ali pela Targino Nunes, né, se não me engano, que é aquela rua da frente do Big Mart, e acho que até deve ter gente que pega uma contramão ali e tal. Então tudo bem, acho que toda discussão, né, levar isso para a comunidade, debater com eles ali, acho que é saudável, mas honestamente, eu não sou contrário a voltar a ser mão dupla, não. Acho que não é o melhor... Não é o melhor caminho. Aliás, há também pessoas que querem que ela se torne mão única depois do SESI também, né? Não tem esse questionamento. Eu já ouvi isso, eu já fui procurado com essa outra versão, né? Então, realmente uma questão técnica, cabe, sem dúvida alguma, ao Conselho de Trânsito se manifestar, né, Pedro? Então a gente aguarda a resposta do Conselho de Trânsito. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, boa noite. Eu acredito assim que cada um fez uma colocação. Eu vou me colocar como morador do bairro. Aí a coisa muda, você entendeu? O que acontece? Eu também não sou a favor que volte mão dupla. Porque a minha mãe já é uma senhora de 65 anos. Na rapidez que ela anda, o carro passa por cima. 100% acho que não tem que voltar. Mas, como eu já disse em sessões anteriores, até a pedido de moradores, não precisa pôr mão dupla, 100%. Mescla duas quadras, ou uma quadra mão dupla e outra não. Em Bauru funciona assim. Quem vai em Bauru é assim. Então, mas aí cabe ao Departamento de Trânsito analisar. Por quê? Nós que moramos ali, hoje, eu e o Alexandre estava descendo de moto, e já por várias vezes, quem desce por trás na Rua do Galvão, que sai na estradinha de chão, a preferencial ali não tem uma pintura de solo, não tem uma placa na parte de asfalto. E o que acontece? Ninguém sabe quem tem que parar. Então o nego vem um pau ali que vai arrebentar um no meio. Você entendeu? E hoje quase pegaram a gente ali. Não é a primeira vez. Então assim, aí você fala, ô louco, Fábio. Mas e o que tem a ver a Carlos Ferrari? Eu torno a repetir. Eu vou fazer igual o Pedro falou. É uma tragédia anunciada. Hoje eu vinha subindo pra cá e me deparei com uma bicicleta como daqui aí na Patrícia. Se eu não breco, se eu tô com o Fiat Uno, eu passava em cima. Porque ele vinha vindo na contramão. A minha sorte é que o Astra tem o freio ABS nas quatro rodas. O bichão sentou. E o cara desviou, subiu na calçada. Se ele não sobe na calçada, eu ia matar ele. Você entendeu? Então, assim, eu estou pedindo, por quê? O povo está entrando com os carros na contramão. Tá? Vai acontecer uma tragédia. A rua que vira em frente o Big Mart ali também está acontecendo a mesma coisa. Não precisa pôr mão dupla direto. Põe ali 100 metros. Sinaliza bem sinalizado. Porque se a polícia parar nessas ruas do qual eu estou falando, vai pegar um por um entrando na contramão. Você fala, Fábio, mas é só bicicleta? Não, carro. Carro, moto. Quando sai do distrito industrial, se vocês verem a velocidade que vem, os carros e motos, por quê? As lombadas que tem na avenida lá em cima são altas. E lá na Carlos Ferrari, as lombadas são mamão com açúcar para passar. Então o povo passa no couro mesmo de moto ali. Também tenho essa preocupação de pôr mão dupla. Por quê? Se pôr mão dupla, vixi, vai virar um regaço. Agora, tem que ser tomada uma providência. Não cabe a mim. É como disse o Pedro, cabe ao departamento de trânsito. Agora, tem uma rua do lado da ECP que ela entra. Ela entra no bairro. Eu acho que deveria pôr, só sai. Não precisa nem mexer na Carlos Ferrari. Eu fiz o requerimento porque a pedido de munícipe. Porque eles querem saber o que está sendo tomado de providências. Essa rua, ela saía. Hoje ela não sai mais. Ela é aquela rua que passa na esquina do SESI. Então, assim, ela tem que sair ali. Aquela esquina do SESI também está um problema, porque ela está mão dupla do SESI para cima. Deveria ser mão única. Porque já aconteceu vários acidentes ali. Sou a favor que coloque mão única naquele pedaço. Inclusive, já foi requerimento aqui nessa casa. Agora, não dá para ficar todo mundo desviando tudo por um buraco só. Está difícil. Está muito difícil. Está muito complicado. Agora, departamento de trânsito tem sim que descer lá. Eu já estive em contato com o Rui, pedi, e nós marcamos por duas vezes, não conseguimos sair, devido a compromissos que ele tinha e eu também. Mas eu vou tentar essa semana levar o Rui lá, e vamos tentar marcar uma reunião sim, Pedro. A ideia é excelente. O problema é o quê? Que a população cobra, mas não vai.
Posso? Uma parte, vereador?
Sim.
É, na ocasião, teve um abaixo-assinado que correu, né? Você não era vereador, mas você é morador do bairro, né?
Sim.
É, naquela ocasião, a dona Sueli, ela fez um abaixo-assinado, deu mais ou menos 280 pessoas que eu acabei trazendo aqui. Eu não sei, você chegou a ver esse abaixo-assinado?
Eu estava e assinei esse abaixo-assinado na época.
Para ir de volta?
Para ir de volta do Big Mart até a alça de acesso das duas ruas do bairro ali, das duas primeiras ruas. Eu assinei esse abaixo-assinado, inclusive estive nas reuniões, porque eu era presidente da associação na época. Mas eu acredito que cabe ao Departamento de Trânsito. Boa noite.
Uma parte, vereador.
Dá tempo?
Não, são 10 minutos. É, o morador que me procurou, eu acho que você tem amizade com ele também, ele falou assim que após a mudança, a alteração que colocou mão única ali, o índice de acidente diminuiu muito. Porque ali era um por semana, ainda mais quando você sai, na saída das empresas ali, depois que mudou, diminuiu muito. O senhor, morador do bairro, tem esse conhecimento ou não?
Tenho, 30 anos eu moro ali. Não tem tanto acidente. Eu sei quem é o morador, a dificuldade que ele tem ali de entrar por causa do movimento. Eu concordo plenamente com ele. É horrível tentar entrar com um carro numa casa que tem portão virado para Carlos Ferrari. É uma tragédia. Porque a gente, inclusive, passa um arrancando o retrovisor com tudo. Aí você fala, Fábio, mas e a sua colocação? A minha opinião é o que eu falei. Coloque pelo menos uma rua, 100 metros, para que a população tenha alça de acesso aos bairros de entrada e saída. Não é por a rua toda, você entendeu? Agora, se o departamento de trânsito for lá e abrir a rua lateral do SESI, resolveu o problema. Resolveu. É muito simples. Não precisa mexer na Carlos Ferrari. Abre lá em cima. Na minha opinião, abre lá em cima só para sair e ter acesso ao contorno, porque fica próximo do contorno do Pacifício Paulista. Muito fácil. Mas não cabe a nós, né? Cabe ao departamento de trânsito e vamos tentar marcar uma reunião com a população, com os moradores dos bairros e vamos ouvir o que eles têm a dizer. Mas era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o Rafael Frabetti pede uso da palavra. Não? Não pediu, desculpa. Informo o vereador Bacana, pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Questionamento ali do pessoal do bairro, acompanhei de perto bastante ali, eu até frequento muito ali o bairro. Os comerciantes ali, eles questionam, porque quando fizeram a rua de mão única, a circular, ela passava na frente de vários estabelecimentos ali. Tá? Tinha até um ponto de ônibus na pracinha ali, Chiqueiro Cudo ali, tinha um ponto de circular. Então, o pessoal ficava esperando na frente do comércio, tem uma padaria, tem uma mercearia ali, e o pessoal ficava e gerava um movimento. Inclusive, a pessoa que fez o baixo-assinado é a dona de um estabelecimento lá, porque a circular ela não passa mais lá na frente, né? Quando fez a mão única. Ela dá a volta por fora daquela rua. Então, esse é o questionamento. Tá? Com relação ao acidente, não tá, eu não participei de nenhuma reunião, mas também não foi esse questionamento. O que as pessoas que têm interesse, né, está falando de fomentar, de gerar emprego, né, que é o que está sendo discutido aqui, é que diminuiu o movimento dos comerciantes ali. Por isso que foi feito esse questionamento aqui. Então, tem os dois lados da moeda. Né? De um lado, as pessoas perderam clientes porque a circular não passa mais na frente dos estabelecimentos, e do outro tem esse questionamento que acontece com relação aos acidentes. Então, as discussões só foi... começaram depois que, na gestão passada, mudaram, né, a rua para mão única, e daí que surgiu, lógico, os questionamentos. Por isso que eu sempre falo, quando você vai fazer alguma mudança em algum bairro, em algum local, com alguma regra, com alguma coisa, você tem que fazer audiência pública. Tá? A audiência pública é feita para isso. Para você ir no bairro e fazer, antes de você mudar alguma coisa, no bairro, no centro, no distrito, você tem que primeiro se reunir com os moradores do local. Não basta você ir lá analisar e mudar por conta própria. E depois gera toda essa discussão. Né? E essa discussão que está gerando faz anos. Mas os gestores públicos, eles têm que ir até o bairro. Né? E quando eles vão no bairro, né? Voltando assim, na eleição... O pessoal chega lá e fala, não, fica tranquilo, nós vamos mudar, fica tranquilo e tal, tal. Aí depois a tranquilidade continua até o final do mandato, né? Porque as pessoas não têm, não faz o estudo antes de mudar, e depois, quando muda, aí quer fazer reunião. Então, acho que a reunião, ela tem que ser feita primeiro, não depois que fez a mudança. Essa é a minha opinião. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 370/2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quais providências estão sendo tomadas quanto à realização de melhorias no Centro Esportivo e Social.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
371/2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de USAMA solicitar o desligamento da energia da residência localizada na rua Manuel Francisco Barbeiro, número 109, para realização de poda, aliás, da poda da árvore da mesma.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser breve nas minhas colocações. Eu fui procurado por um morador, que ele tem uma árvore bem grande nesse local, e passa toda a rede de fiação. E o que acontece? Ele até vai fazer a poda, se a prefeitura não puder fazer. Porém, o que acontece? A prefeitura não pode desligar. Ele não pode mandar a pessoa desligar a fiação. E ele já teve lá, na CPFL, a única pessoa que pode autorizar é o SAMA. Que a prefeitura que tem que mandar o SAMA fazer a desligação disso daí, é a prefeitura que autoriza, senão ele não pode mexer nessa bendita dessa árvore. E está ocasionando muito problema, está queimando aparelhos dos vizinhos, e muitos problemas. Só que hoje, eu fui fazer uma visita numa creche, e eu fiquei muito triste. Por quê? A creche Maria Helena, eu fui ver ali o término das obras, ficou muito lindo, gostaria de parabenizar a administração. Ficou lindo mesmo. Quem puder ir lá, ficou perfeito, os banheiros das crianças, está de parabéns. Só que eu cheguei lá e presenciei uma poda
que parece erradicação das árvores, parece que estão erradicando todas. E os próprios funcionários ali questionaram comigo, ô Fabinho, que poda é essa? Que arrancaram tudo, ficou pelado, só ficou o toco. E eu conversando ali com alguns funcionários, eu fiz uma observação que pra mim não é boba. Apaga essa luz aí, Pedro, fazendo favor. Pedro Santos, apaga aí, por favor. Muda essa foto. Olha o jeito que ficou. Agora muda a foto do carro. Olha o pneu desse carro, o jeito que tá, gente. Isso é inaceitável, é um pai de família. E eu perguntei para ele, aonde eles estão indo com esse carro? Ele falou, Fábio, nós estamos indo para todo lugar, porque nós temos esse carro para trabalhar. Você entendeu? O funcionário me relatou a hora que eu vi.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
O assunto do SAMA.
Por favor, vereador, mantenha esse assunto de fora da árvore que estava...
Tudo bem, eu relato nos 5 minutos finais. Mas assim, eu acho que tem que tomar providências, tá? Voltando no meu requerimento, que também é SAMA, eu espero que tomem as providências, porque o munícipe aguarda a desligação que seja feita pela CPFL, tá? E fica aqui, não pode falar, mas é vida que está andando nesse carro. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Tem que fazer isso daqui no centro, para parar de cagar os passagens, tá vendo?
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Gostaria apenas de colocar que a SAMA em si ela não tem a estrutura para estar fazendo o desligamento da energia. Eu tive um problema desse tipo lá na creche onde eu trabalho e aguardamos um bom tempo a boa vontade da CPFL, pois realmente é a CPFL que tem que fazer desligar o fio e a SAMA ir lá fazer a poda e a CPFL voltar a ligar. Não é tão simples... Não é tão simples, porque tem que bater o horário da SAMA e da CPFL. Então, o morador aí, no caso, tem que estar procurando a SAMA para fazer esse requerimento lá, solicitando essa poda, e ficar em cima realmente, porque não depende apenas da SAMA. A SAMA não tem como a estrutura de ir lá e desligar o fio e fazer a poda. Depende 100% da CPFL. A poda que nós fizemos numa árvore semelhante a essa, a prefeitura contratou uma empresa que tem um guincho, um caminhão, que levanta o funcionário para cortar próximo ao fio com a fiação desligada. Esse caminhão não é sempre que está fazendo essa manutenção, então não é sempre que a SAMA tem essa estrutura também de fazer essas podas de árvores de grande porte. Então realmente é uma situação difícil, essas podas que tem que ser feita, e o funcionário da SAMA não tem como sozinhos subirem e podarem essas árvores, porque além de não ter estrutura, leva também em risco a saúde da toda a equipe do Rubens, do pessoal que faz essa poda. Então que fique aí a solicitação do vereador Fábio, que a SAMA entre em contato com o morador e também entre em contato com a CPFL, falando a seguinte situação. Pode ser feita a poda, porém não depende apenas de um fator, e sim da junção de vários, do morador, da SAMA e da CPFL, que é a única que pode mexer na fiação elétrica. Boa noite.
Passo a direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
372/2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quais providências estão sendo tomadas quanto a pedidos de quebra-molas próximo ao corpo de bombeiros e à incubadora de empresas.
Em discussão requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
373/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar o que a prefeitura pretende fazer com o clube da terceira idade, considerando a saída do presidente Adamir Maurício de Barros, que tem o mandato até o fim desse ano.
Em discussão requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
374/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar quantos quilos de carne foram distribuídos nas creches e escolas da semana, na semana 16 a 20 do 4, mencionar os nomes das creches e a quantia dos produtos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há. Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu vou ser bem breve nesse requerimento, mas não poderia deixar de comentar. A semana passada eu estive em uma creche em uma escola aqui do município. Eu mencionei até que eu estive lá na escola Manuel Joaquim Fernandes e antes na creche Remo Casarça. Na creche Remo Casarça, nós percebemos que tinha uma pouca quantidade de produtos para ser ofertado na merenda e também uma quantia pequena de produtos de limpeza. Então, em relação à carne, eles receberam naquele dia da nossa visita, há pouco tempo antes, né, da nossa chegada, eu fui com o vereador Fabinho, 2 pacotes de carne. E ali a merendeira nos relatou, a diretora ela não estava, né, no local, que seria suficiente para 2 dias. Mas eu fiz o requerimento por esse motivo, porque a gente sabe que a proteína tem que ser ofertada, né, diariamente e se seria suficiente essa quantia para o tanto de crianças que ali frequentam. Depois o vereador Fábio ele seguiu, né, em outras visitas, na qual eu não pude acompanhá-lo. Mas eu vi ali que levaram acho que 2 pacotes de carne naquele dia e cada pacote tem 2 quilos, então totalizou 4 quilos. Tinha ainda salsicha, né, no freezer e alguns pacotes de mandioca, só que essa mandioca não foi ofertada pelo município, sim uma doação, né? Mas fica esse questionamento e a gente aguarda uma resposta. Eu não sei o que virá, mas até eu vou falar com a nutricionista essa semana para saber a quantia ideal que deve ser fornecida em cada refeição para cada criança. Então, essa semana não prometo, mas na próxima semana eu estarei indo até a cozinha piloto, né, para ver com a nutricionista. Se ela falar que aquilo é suficiente, obviamente que ela estudou para tanto, né? Então, vamos aguardar. Obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, mais uma vez, boa noite. Realmente, semana passada nós recebemos umas denúncias de falta de carne. Não é falta de alimentos. Deixando bem claro, tá? Falta de carnes. Carnes. Eu, inclusive, fiz uma postagem no meu Facebook. Por quê? Eu fui até a cozinha piloto e fui nas creches. Realmente, o que a vereadora Patrícia Marangão falou, nós estivemos juntos, eu fotografei, tá? Por quê? E o Wagner me relatou o seguinte, que houve uma empresa que perdeu, inclusive eu falei isso aqui na sessão, que perdeu a licitação, ela entrou com recurso. Sim, eu entendo que entrou com recurso. Porém, existe compra emergencial. Aí você fala, Fabinho, tá, mas faltou alimento? Não faltou, não faltou. Se você olhar na minha postagem, está lá. Em momento algum disse isto. Agora, gente, está tendo um desencontro muito grande. O que que acontece? Eu fui semana passada e voltei hoje. Então, assim, gente, nós não podemos fazer vista grossa. Não estou atacando a administração, mas eu acho que tem que sentar, a secretaria tem que ter um pouco mais de diálogo. Por quê?
Gente, ó, não é por nada. Foi feita uma postagem em rede social me desmentindo. A mesma postagem foi feita nesse jornaleco horroroso aqui. Que isso aqui pra mim serve pra nada. Nem pra pôr na gaiola do meu passarinho serve. Agora, eu vou deixar bem claro. Gente, o que, que é isso? Agora, eu queria só mostrar as fotos. Eu fui em creche que tem carne pra semana toda. E tem creche que não tem nada. Lista de compra. Põe a foto pra mim. Apaga a luz, por favor. Eu só quero mostrar. Ó, chegou banana. Isso é ótimo. Tá vendo? Esse freezer é o que a vereadora falou. Tem mandioca? Foi doação. Pode passar a foto. Olha, essa carne chegou hoje na creche. 50 crianças para consumirem essa carne. Foi pedido para que congelasse a carne para segunda se sobrasse. Gente, não vai sobrar. Desculpa. Não vai sobrar. São 2 quilos de carne. Eu não estou mentindo. Agora, pula a foto. Chegou 10 latas de sardinha. O que, que foi relatado para mim? Fabinho, se esses frangos não viessem para cá, esses 2 quilos, eu tenho crianças que são alérgicas a ovos e sardinha. Pode pular a foto, por favor. Ó, você está vendo essa geladeira? Primeiro, eu pedi para que abrisse a geladeira. Eu não tenho noção do tanto de ovos que tem aí, mas vamos pôr que tenha 30. Tem bem mais. Agora, pula a foto. Maçã. Tá. Pode pular. Olha o tanto de ovo que chegou hoje na mesma creche que já está com a geladeira lotada, gente. Então, assim, cada cartela de ovo tem 30. Estou errado? 30 ovos. São 60, são 180 ovos, fora o que tem na geladeira. Vai estragar. São 50 crianças de 0 a 3 anos, eles não comem. 180 ovos, gente, para. Então, assim, está fora da realidade. Agora, pode pular a foto. Essa lista de compras foi feita 19/3. Ela não chegou ainda. Você entendeu? Eu questionei sobre essa lista, porque eu vi ela na parede. Essa lista de compras não chegou. Pula, por favor. Aí, essa creche já tem mistura para a semana toda. Creche Maria Helena. Você entendeu? Tem. Ela falou, Fabinho, essa mistura minha dá até o final da semana. Parabéns. Que é justo. Pode pular a foto. Olha lá o tanto de verdura e fruta que tem. Então, assim, está tendo uma má gestão nisso daí. Um desencontro. Ninguém está querendo atacar e dizer que a secretária não está fazendo... Não, gente. O que está acontecendo são desencontros. São desencontros. Chame a diretora da escola. Vá. Teve uma diretora de uma escola que me relatou. Eu visitei 5 creches. E ela me disse assim, Fábio, eu não vi a secretária até hoje aqui. Eu conversei com a diretora. Você entendeu? É uma falha? É, a gente sabe que a secretaria, a pasta é gigante, que não dá para ela ficar indo lá. Mas, gente, são desencontros. São desencontros, são coisas simples. Você entendeu? E o funcionário, ele se sente coagido. Aí você fala, Fábio, você está mentindo. Não, não estou, não. Pula a foto. Ah lá, tem. Outra creche. Tem. Você entendeu? Então, assim, eu não estou acusando que está faltando comida. Não está faltando comida, mas está faltando carne. Essa veio hoje. Pula. Ah lá, tem carne, gente. Tem carne. Essa carne tem. Agora pula. Essa escola tem. Essa, tá vendo aquelas carnes lá no fundo? Aquelas carnes, o dia que chegou, foi tirada a foto por mim. Essas carnes foram entregues nas duas creches, o qual questionei. E tinha um pacote de salsicha. Pode pular, 4 quilos de carne. Esse freezer da creche também estava vazia. Pula. Vazia. Pode pular. Por favor. Olha, eu vou ser bem sincero, gente. Pode pular, por favor. Isso. Agora, cadê aquele áudio, Fabiano? Eu não estou fazendo isso por mim. Eu estou fazendo a pedido de mães que me procuraram. Pode pôr, por favor.
Está faltando mistura, faz tempo que não vem carne para as crianças. E além disso, numa outra creche que nós tomamos conhecimento, está faltando, não sei se é o gás ou se é o negócio do gás, eu sei que eles não estão fazendo comida na creche.
Pode tirar, depois quem quiser está disponível para ouvir o áudio todo. O que que acontece? Já essa denúncia de que faltaria gás não procede. Eu estive na creche, a mangueira de gás estava estourada. E para a segurança dos alunos, a escola estava pegando na escola vizinha. Então, assim, gente, nós temos por obrigação averiguar. Mas está havendo falta de comunicação. Você entendeu? Por isso é o motivo de eu mostrar isso daqui. Por quê? As mães vieram aqui hoje, ó, com suas crianças. E foram embora, porque são crianças que eles estavam morrendo de sono. Ela falou, Fábio, eu vou embora porque minhas crianças acordam 6 horas da manhã para ir para a creche. Então, assim, gente, não é por nada. É porque são crianças e crianças alérgicas. Não fui eu que inventei. Foram pedido de pais que me procuraram. Inclusive, domingo recebi uma pessoa na minha casa. Minha casa não é... E eu recebi com muito amor, com muito carinho, dei toda a atenção. E vamos averiguar a situação agora. No que a gente puder ajudar, não tenha dúvidas. Agora, eu dou os parabéns. Onde tem. Onde não tem, com certeza vai ser reprovado. Não só por mim, mas por todos. Por quê? Causa sim uma revolta. Ovo não mata ninguém, mas se tiver alergia, mata sim. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, Frabete.
Não estou planejando. A Patrícia já falou?
Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores e quem nos assiste. Bom, nos últimos dias, pudemos acompanhar na rede social... uma movimentação em relação a essa situação da merenda. Nós somos pessoas públicas, que temos aqui um poder de ter um microfone, né, e falar de uma forma, talvez, pejorativa de uma situação, a qual merece, na realidade, talvez, uma atenção maior, tudo bem. Mas... eu bato desde o início da minha, desde o início de 2017, aqui na Câmara Municipal, em relação às manifestações em Facebook. Isso, como eu já disse, não incomoda a pessoa do Rafael. Isso é uma situação que prejudica o município. Eu ouvi por duas vezes aqui, tanto a vereadora Patrícia Marangon quanto o Fabinho Policinani, dizer que não faltou merenda. E a distorção dos fatos, o que ocorreu, o que aconteceu no Facebook, foram alguns críticos sem critério, como eu uso essa palavra sempre aqui, batendo que não tinha merenda nas creches, nas escolas. Eu não sei onde que a pessoa enxerga que ela tenta ajudar o município com essas publicações. E o mais impressionante de tudo é que eu percebo que tem muita gente que compartilha e publica e escreve sem saber do que está falando. Não faltou merenda. Nenhuma criança saiu sem comida. Talvez, como já foi dito aqui, a única refeição do dia. Na minha época de escola, estudei minha vida inteira em escola pública, serviam sopa de fubá, sopa de arroz... arroz doce, sagu e outras que eu não vou lembrar agora. Nós já tivemos uma evolução, graças a Deus. E precisa evoluir ainda mais. Agora, o que eu venho em tribuna, mais uma vez, é falar para vocês que estão nos assistindo, para que observem as publicações de Facebook. Observe quem está fazendo a publicação no Facebook. São sempre as mesmas pessoas? Com sempre as mesmas críticas? Ou seja, não há nada de bom? Só crítica? Só crítica? Recebi algumas mensagens no WhatsApp de uma ou outra pessoa convocando a população para vir à Câmara hoje para reclamar da falta de merenda. Quantas pessoas nós temos aqui reclamando? Não faltou merenda. Por isso essas pessoas não vieram aqui. Nós temos uma responsabilidade, como vereador, como munícipe e como cidadão que somos. Nós temos que defender o nosso município, buscar informações, como todos os vereadores aqui fazem, tentar buscar uma melhoria. Mas está ficando claro e nítido que existe uma força, um conjunto de pessoas que tentam a todo instante denegrir a administração. E sabe o que está ficando mais chato ainda? Que muitas pessoas me param na rua e falam: nossa, fulano de tal só critica. Nossa, fulano de tal só fala mal. Nossa, ele me marca, mas eu não quero que ele me marca. Ela me marca, mas eu não quero que ela me marca. Nessas postagens. Sabe o que isso significa? Que a população não é mais boba. E independentemente do seu lado político, independentemente do partido que você faz parte, a gente tem que analisar os fatos. Nós temos visto, foi até matéria de Fantástico, dois domingos seguidos, a situação dos fake news. Temos que tomar cuidado. Quando colocamos o nosso comentário embaixo de uma publicação, quando compartilhamos uma publicação falsa. Porque essas pessoas, elas utilizam de pessoas que não se informam. E quando você replica, você está replicando uma informação que não é precisa, não é verdadeira, porque você não está informado. Não faltou merenda em nenhuma escola. Não faltou alimentação. A proteína, a carne, com o problema da licitação, como foi dito pelo Fabinho, ela foi feita uma compra emergencial. Tanto que na postagem do próprio vereador, na foto onde aparecia as salsichas, no fundo tinha alguns pacotes de carne. Foram reduzidos a quantidade, porque era uma compra emergencial. Mas a proteína foi substituída. Se não tinha carne, tinha salsicha. Se não tinha salsicha, tinha sardinha. A criança que tem alergia, como disse o vereador, agora, tendo essa informação, precisava até pegar o nome dessas crianças, porque deixar na diretoria da escola, informar, né? Isso é preciso, concordo. Mas não faltou alimentação, como foi replicado em rede social. Isso ajuda o quê, o município? Ajuda o quê nas escolas? Ajuda o quê para as crianças? Eu acho que está ficando claro. Até tem aquela história de que, dentro mesmo da promotoria de justiça, dentro de qualquer área, estou falando do judiciário porque é onde eu trabalho, eu sou advogado, quando nós temos 50 denúncias do mesmo teor, e essas denúncias nunca são acatadas, o próprio promotor, acredito eu, que enxerga essas denúncias como uma forma de fazer política. Não estou falando aqui de denúncia de vereador. Estou falando aqui de denúncia de um popular ou outro. Mas é bom que isso aconteça. As pessoas estão percebendo que, para essas pessoas, esses posts fakes, essa distorção da situação, não cola mais. Faz ali um barulho em rede social, com alguns compartilhamentos, principalmente de pessoas que não leram a matéria, que não se informaram, que não buscaram a informação. Então, a todos os munícipes de Garça, que eu tenho certeza que pensam igual a mim, que pensam pela evolução do município, nós temos que trabalhar em prol do município, não contra o município. E quem trabalha contra o município...
Dá uma parte, vereador.
Só um minuto, seu Zé. Eu falei que tem algumas pessoas pedindo a parte, eu vou ter que conceder antes para não ser injusto, tá? Vou conceder para o senhor também. Eu peço, então, que antes de replicarem, antes de notarem essas informações e passarem adiante, se informem. Olha quem está postando. Olha a forma da escrita. Mas eu fico feliz também que com essa convocação que foi espalhada em Facebook e WhatsApp, nós não temos aqui nenhuma pessoa reclamando por falta de merenda. Isso mostra quem estava mentindo. Não somos nós. São essas pessoas. Concedo a parte do vereador Fábio. Por favor, com um pouco de agilidade.
Porque... Sim, sim, você breve. Como eu coloquei na tribuna, em momento algum foi postado por mim e nem diz que faltou merenda. Inclusive, eu comentei em uma postagem em rede social que a pessoa postou que haveria falta de merenda. Eu escrevi embaixo, não há falta de merenda, mas sim a falta da carne. Então, assim, bem claro, vieram mães aqui sim, Rafael, só que precisaram ir embora. São as mães das duas crianças que estiveram aqui que relataram que vieram devido à alergia. Tá? Obrigado.
De nada, vereador. Zé Luiz, pode falar.
Minha mulher trabalhou na creche de Jafa 7 anos. Também havia esses problemas já há muitos anos. Agora ela está no Claudio Aroni, faz 4 anos. Também tem pequenos problemas, mas comida tem todos os dias à vontade. E a Claudio Aroni tem mais de 300 crianças.
É verdade,
então,
Zé.
Isso daí vem acontecendo há muitos anos, não começa hoje não. Há muitos e muitos anos. Tá, obrigado.
De nada, José. É só para concluir, então, a todas as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, não faltou merenda na cidade. Nenhuma criança foi embora sem comer. O que teve falta foi de vergonha na cara de quem faz esse tipo de postagem. Falta de vergonha na cara de quem faz esse tipo de postagem. Pensa em denegrir o município ao invés de ajudar a nossa cidade. Falta de vergonha na cara de quem inventa esse tipo de mentira.
Uma parte, verdade.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita e que também nos assiste pela internet. Bom, com relação a esse assunto de falta de alguns alimentos e também de material de limpeza, é recorrente. Tá? Eu estou aqui em 3 mandatos e nos 3 mandatos, em algum momento, faltou alguma coisa. Até mesmo porque, eu andei perguntando para alguns funcionários da prefeitura, eu não vi a resposta do jornal, mas porém parece que houve um erro na licitação. E quando há um erro na licitação, aí você tem que fazer outra licitação. E daí você tem que, a pessoa que está participando da licitação, ela tem que ganhar a concorrência e daí depois, só assim, que ela vai entregar a mercadoria. Com relação a frutas, que sempre falam aqui, frutas ela é de curto prazo, né, para você manter ela, para que as crianças possam alimentar. Então você tem que fazer a compra permanente. Você não pode comprar lá 200 quilos de banana e guardar, entendeu? É diário. Então, na verdade, o que acontece? Tem algumas coisas assim que acontecem nessa divergência, né? Como você fala, como você traz a informação. Então, assim, tem várias maneiras de você levar a informação. Tá? O vereador ele está correto em fazer o trabalho dele de fiscalizar. Esse é o trabalho do vereador. Mas, porém, na hora de você emitir a informação, você tem que ver em que nível você está emitindo a informação. Tá? Depreciando, colocando questões que possam trazer esse tipo de coisas contrárias também a uma gestão. Eu acho que o vereador está correto. Né? Se tem esse direito de ter carne, é um direito, tem que ter a carne, tá? Eu posso até não me alongar muito nesse fato, mas o que acontece? Você acha que um gestor, se ele tem o recurso para comprar carne, ele não vai comprar carne? Só se o cara for um débil mental e não está preparado para o cargo que ele exerce, tá? Eu acho que quando você entra para administrar coisas que não é sua e que você não compra com o seu dinheiro, tá? Você tem que poder fazer o melhor, não o pior. Entendeu? Porque, na verdade, o que acontece? Eu vejo as pessoas falarem assim, a pessoa não fez isso, ou a pessoa fez muito mais do que isso. Não, ela tem que fazer o que é correto. Eu sempre coloco nos meus posicionamentos aqui que... O cargo aqui, ele é passageiro, tá? Ele não é o cargo vitalício. Então, não adianta a gente querer manipular a informação para poder permanecer no cargo. Porque contra fatos não há argumentos. Entendeu? Então, essa é a verdadeira... como é que fala? A lei da própria vida. Você planta o mal e você vai colher o mal. Você pode até, por algum momento, permanecer uma pessoa, né, que possa enganar todo mundo. Mas vai chegar um momento que você está enganando você mesmo. Tá? Eu acho que tem muita gente que para permanecer em algum lugar, não estou falando em cargo político, não, em algum lugar ou em algum setor, se não tem competência, começa a desmerecer as pessoas. Tá? Isso não é legal. Por quê? Porque você vai ser o dono de uma coisa que você, para chegar no seu objetivo, você começa a passar em cima das pessoas. E isso não é legal. Você tem que chegar na sua condição através dos seus méritos, das suas coisas que você faz realmente para uma sociedade. Manipular informação, isso acontece a todo momento. Principalmente na política. Mentira, né? Jogar um contra o outro. Isso daí é fato. Tá? É uma coisa recorrente que acontece na política. Por quê? Porque quem saiu quer voltar, né? E quem está dentro quer ficar. Então não existe outra questão com relação à política. Então, o que eu vejo que, assim, só para... Eu acho que não tô, o vereador está correto mesmo, houve a falta mesmo de alguns alimentos, porém, foi bem esclarecido aqui que não houve a falta de todo o alimento, de alguns alimentos, e eu fui atrás realmente para saber o que aconteceu. Eu não vou citar aqui os funcionários e tal, porque é até uma coisa antiética, né, você falar isso. Mas o que aconteceu? De fato, e você pode, como vereador, até chegar no setor que faz esse tipo de trabalho, vai ver que houve um erro na licitação, né? Pelo menos essa informação que me passou, e daí não teve tempo hábil para... Fizeram, é lógico, outra licitação. E erro em licitação acontece também recorrente, tá? Não é só do fato de merenda, não. Acontece em outros setores também, né? Inclusive na questão de remédio, que está sempre questionando aqui. Há também erro de licitação e o cara não é fazer... Só um minutinho. O cara não faz a licitação hoje, o produto está entregue amanhã. Prefeitura é lento, meu querido. Você sabe disso. Até para pedir para tapar o buraco demora 30 dias. Já aconteceu de... O buraco é estourar o pneu de muita roda. Isso é fato. Eu resolvi um problema essa semana, que não quero me atentar ao fato, mas que eu estou correndo faz 15 dias. E é caso de vida e morte. Então, não é que a pessoa não quer fazer. É que, na verdade, tem algumas regras para ser cumprido. Eu não estou defendendo ninguém e eu também nem ganho para isso. Eu acho que a questão aqui é ir ao fato, o que realmente aconteceu. Porque, não vou nem dizer que é mentira ou não, o fato é verdadeiro mesmo, que faltou os alimentos aí, né, por esse motivo. Mas não foi porque a pessoa não quis comprar. Isso que tem que deixar bem claro, né? Pode falar, depois eu concluo.
Se permite uma parte, pois vereador? Não, vereador. Então, foi como eu coloquei. Em momento algum, faltou comida. Faltou a não. Carne. E como eu disse,
você
fez uma colocação bem feita. Mas o que eu quis mostrar foi o quê? Uma escola não tem nada. E a outra tem. Entendi. Você entendeu? É aquele desencontro.
Então, ó, dentro de uma pasta, tem um secretário e tem um monte de subordinados, né, pro secretário. Entendeu? Então, assim, a secretária, ela tem que ter informação, né? Porque quem cuida de uma pasta, ela não cuida da pasta sozinho. Se você entrar numa secretaria, você vê um monte de funcionário que tem, entendeu? Então, quando acontece alguma falha, é lógico que o secretário está ali para, né, para tá corrigindo essas falhas. Mas acontece. A perfeição no serviço público, infelizmente, você não vai encontrar nem aqui, nem em lugar nenhum do Brasil. Sabe por quê? Porque, primeiramente, quando há uma renovação, né, quando você vê uma renovação, principalmente na política, acontece. Porque a pessoa não é do ramo, às vezes. Então, precisa aprender com a prática. Não que não vai ser bom, pode até ficar perfeito, quase perfeito, né? Mas vai aprendendo com o tempo. E quem... administra uma pasta, uma secretaria, ela tem um monte de subordinado. Que nem numa escola, numa creche, pode ter o alimento, na outra, pode ser que não. Mas, porém, tem que ver cada creche, se é o número de crianças, se é o mesmo número de crianças que tem cada creche. Entendeu? Às vezes, uma creche, ela tem menos crianças. E a outra tem mais, então consome mais. Então, para você fazer uma gestão de uma creche que tem menos pessoas, é mais fácil. Por isso que talvez está sobrando as comidas. Mas numa creche que tem mais, como o vereador Zé Luiz disse, de 300, então aí, meu querido, não é só 2 quilos de carne, tem que ter 100 quilos de carne, entendeu? Então as pessoas consomem mais. Então eu acho que é esses fatos que a gente tem que atentar. Mas o vereador está correto, é um trabalho que você tem que fazer e que todos têm que fazer, né? E apontar as falhas mesmo. E fazendo isso, você ajuda a gestão. Por quê? Quando você aponta a falha, o próprio gestor ele vai lá e corrige. Então são coisas que a gente tem que tá, discutindo aqui e é verdadeiro. Mas eu quero, só para concluir, não é uma, é uma coisa que não é inédito na cidade, tá? Já aconteceu várias vezes, desde quando eu estou aqui, mas que também a gente não pode, como vereador, passar uma informação de uma maneira que possa, né, prejudicar uma pessoa que talvez não teve essa intenção, né, e pode acontecer falha, não só numa secretaria, mas em qualquer lugar, em qualquer setor, em qualquer local que você trabalha, tanto na esfera pública como na esfera pessoal e particular também. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Pois não, vereador?
Então, eu estava pensando aqui, o legal é que tem foto que tem alimento e tem freezer que não tem nada na foto, tá certo? Mas o importante é não faltar na mesa. Porque às vezes o freezer está cheio e a mesa está vazia, né? E o freezer está vazio... Tem bastante na mesa.
Entendi.
Então, o importante de tudo que aconteceu é que não faltou na mesa, entendeu?
Então, é que eu nem vou ter mais tempo, nem quero adentrar mais, mas o fato é esse, né? Que se faltou, porque houve esse problema, eu estou até explicando agora, porque obtive essa informação. Mas também não foi uma falha que a pessoa quis fazer de propósito, que ninguém quer deixar uma criança passar fome. Pelo menos, eu acredito que não. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante deixar claro que cada um é responsável pelo que, por suas manifestações, né? Até para fazer as vezes do Fabinho aqui. Eu vi as postagens dele, em nenhum momento ele falou que faltou merenda. Agora, cada um responde por aquilo que assina embaixo, certo? Eu até observei que o próprio jornal da administração, né? Vamos dizer assim, né, Fabinho? Aquele jornal é o jornal da administração, é mais claro impossível, né? Colocou até uma matéria do ex-prefeito, falando um caso lá de Marília, e utilizaram aqui para mostrar. É um fato, acontece em todo lugar mesmo, né? Existem muitas fake news a respeito de vários assuntos, é recorrente, mas essas fake news também, muitas vezes elas vêm da própria imprensa. Viu? Da própria imprensa. Então a imprensa também tem que tomar cuidado. Seja a imprensa local, seja a imprensa regional, né? Muitas vezes da própria imprensa. Então a fake news ela não está só em rede social, não. Porque de fato a rede social dá voz a todos, qualquer um vai lá e posta. Mas a imprensa é mais grave quando a fake news vem da imprensa, porque a imprensa está lá constituída, gera uma certa credibilidade e muitas vezes mente também descaradamente. Então, o mesmo recado que fica em relação, e que eu concordo, aliás, o mesmo recado que o Rafael Frabetti disse aqui em relação a postagens em Facebook, preciso que se tenha também em relação à imprensa, a toda a imprensa, né? Eu estou generalizando, obviamente, que há imprensa séria e há imprensa não séria, mas o cuidado tem que haver a todo momento. Em relação à merenda, como foi dito aqui, eu só quero fazer algumas observações em relação aos 4 anos anteriores que eu estive aqui presente, que eu fui vereador aqui, e eu posso dizer o seguinte, tá? Que falhas pontuais, elas acontecem em toda administração. Pode acontecer, é fato. Há algum problema com uma licitação, como foi dito aqui. Agora, uma coisa é fato, uma coisa é fato. Desde o começo dessa administração está havendo muito questionamento em relação à merenda e a material de limpeza nas escolas e nas creches. Está acontecendo e é tapar o sol com a peneira e dizer que não. Eu estive aqui na Câmara durante 4 anos, naquela época também tinha oposição, a gente tinha inclusive vereador que era professor e estava dentro de sala de aula, certo? Tinha professor, quer dizer, qualquer coisa também os assuntos vinham para cá, certo? E a frequência com que tem acontecido isso durante essa legislatura, né, salta aos olhos. Então, como foi dito aqui, não vamos também pormenorizar o problema. É preciso que se avalie, é preciso que se questione e é preciso que se apure. Né? Então, como eu disse, quero repetir, o vereador Fabinho fez o papel dele. Em nenhum momento, pelo menos que eu observei nas postagens que ele fez, eu não vi ele falando nenhuma mentira, né? Certo? E agora, ninguém é responsável pelo que outra pessoa diz, pelo que um terceiro diz, né? Então, eu utilizo a tribuna aqui apenas para fazer essas colocações. Nós devemos, sim, ficar atentos ao que é postado, mas, repito, de fato, tem havido muitas reclamações desde o começo dessa gestão em relação a faltas de itens básicos nas escolas. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Boa noite novamente. Eu quero fazer aqui a leitura de uma postagem da secretária da Educação que esclarece a situação da merenda escolar, do acontecido, né? No cardápio dos estudantes constam diversos tipos de alimentos de qualidades balanceados com macro e micronutrientes para que as crianças precisam. Ao contrário do que foi noticiado através da internet nos últimos dias, desmerecendo o trabalho realizado pelos servidores municipal de Garça, nenhum aluno da rede pública do município ficou sem merenda escolar. A administração municipal é minuciosa neste tema e tem atenção especial com a alimentação dos estudantes garcenses. A Secretaria Municipal de Educação esclarece que os alimentos ofertados aos alunos seguem uma criteriosa escolha pela equipe de nutricionista do departamento escolar, antiga cozinha piloto. No cardápio dos estudantes constam diversos tipos de alimentos de qualidade, balanceados com macro e micronutrientes, que as crianças precisam durante o período em que permanecem na escola. No café da manhã, os alunos recebem leite com chocolate, acompanhado de bolacha de maisena ou pão de margarina, com margarina. Em relação à merenda também, dependendo do dia, os estudantes podem comer arroz branco, feijão, escondidinho de batata com carne moída ao molho e legumes com cenoura, chuchu, abobrinha, informou o Wagner Alexandre dos Santos, diretor do Departamento de Alimentação Escolar. Em outros dias é servido arroz temperado com frango em lascas. Cenoura, tomate, pimentão, abóbora, ervilha, além de salada de repolho. Os alunos também comem macarrão ao molho com carne moída, chuchu, salada de alface, sardinha ao forno com batata e legumes, bem como salada de beterraba ralada. Eles também recebem omelete ao forno com legumes, carne em cubos desfiados com cenoura e tomates, frangos desfiados refogados, carne em cubos com mandioca, polenta com molho de carne moída, cenoura, chuchu e abobrinha. Em algumas oportunidades é servido cachorro quente para as crianças. Os estudantes também recebem frutas na alimentação escolar fornecida em Garça. Todos nós trabalhamos com muita responsabilidade de educação em todos os setores que nos competem. E com relação à merenda escolar dos nossos alunos, Isso não é diferente. Os cardápios são elaborados por nutricionistas, respeitando as exigências alimentares de cada fase das crianças, com dieta balanceada, com todos os nutrientes necessários ao bom desenvolvimento dos alunos durante o período escolar. E este respeito é essencial para o desenvolvimento e formação de hábitos alimentares saudáveis durante a infância e adolescência. Este é um serviço prestado de fundamental importância e indispensável para os cidadãos garcenses que confiam seus filhos aos nossos cuidados. Não vai dar tempo. Bom, são 10? Que bom. Reafirmo que todas as orientações recebidas dos nossos nutricionistas são rigorosamente seguidas e, faltando algum ingrediente, outro de igual valor nutricional é imediatamente acrescentado, não deixando nada a desejar. E a partir de agora, para que haja transparência e ciência da população garcense, serão disponibilizados no site da Prefeitura os cardápios semanais da merenda escolar oferecida aos nossos alunos. Para qualquer outra informação necessária, nos colocamos à disposição na Secretaria Municipal de Educação. Enfoco a Secretária Municipal de Educação de Garça, Roseli Gabana Padilha Silva. A distribuição de alimentos. A compra de alimentos em Garça segue uma tramitação burocrática normal, como em qualquer órgão público. Em todas as compras é feita uma licitação e um teste dos alimentos com o Conselho de Alimentação Escolar. Os produtos que são comprados precisam de aprovação de ficha técnica e outros documentos que são exigidos para garantir a qualidade do que será ofertado aos alunos. Durante o processo de licitação, existe a possibilidade de fornecedores inconformados com o resultado entrarem com recurso. Esses recursos são analisados, sendo aceitos ou não. Ocorre que esse tipo de situação protela um pouco o processo licitatório, atrasando a entrega da mercadoria adquirida na compra. Isso ocorreu com a aquisição de carnes e prontamente o Departamento de Alimentação Escolar realizou uma compra emergencial, que foi suficiente para atender as escolas durante este período de aguardo. Se em algum dia da última semana não foi fornecida carne no cardápio de alguma escola, ela foi imediatamente substituída por outra proteína, escolhida com muito critério pela equipe de nutricionista do Departamento de Alimentação Escolar, conforme as necessidades nutricionais das crianças. Bem, está tudo muito bem explicado, falamos um monte sobre isso já, né? E o Departamento de Alimentação Escolar são os que serão destinados a partir de outra semana. Olha, eles colocam que o que não foi adquirido serão entregues na próxima semana pelo departamento para todas as creches e todas as escolas do município de Garça. Era só, eu queria, já que a secretária não pode estar presente, eu quis responder por ela. Muito obrigada e boa noite.
Ô, vereadora, desculpa,
pois
uma parte. É que você falou assim que a carne foi substituída por um
produto. Por outra proteína. Por outra,
mas
sim.
Qual proteína você tem?
Aqui não fala.
Ah, não fala? Ah,
aqui não fala. Ovo é proteína, sardinha é proteína.
Então, a salsicha é proteína?
É proteína.
Mas só que eu queria fazer uma observação. A salsicha, ela é embutida e para conservar ela... tem um nível muito alto de sódio, né?
E é por isso que não pode mandar um monte.
Então
tem que mandar de acordo com a necessidade, né? Muito obrigada. Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que sempre que o assunto é criança, eu tenho um interesse muito grande. Pois trabalho com criança porque gosto, já tive a oportunidade de sair. Mas é uma área que eu milito, já fiz parte do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. É uma área que eu realmente gosto de atuar. Houve uma palavra que me chamou a atenção aqui. Proletar. Se você perguntar para uma criança o que é proletar, uma licitação, ela não vai saber. Mas na hora que ela vê no prato dela só ovo, ela vai saber. Então, eu gostaria de colocar o seguinte. Houve, sim, durante a semana, a escassez, não em todos os lugares, da carne, como foi bem colocado aqui. E eu gostaria de puxar bem mais para trás... outubro e novembro do ano passado. Quando eu entrei aqui, eu fiz uma enxurrada de requerimentos nessa casa, pois houve uma denúncia para mim que havia em torno de 700 a 800 mil reais parados na conta da alimentação da cozinha piloto, a conta merenda. E eu fiz vários requerimentos perguntando por que estava parado, o que queria comprar, por quê? Esse dinheiro que vem para fazer a compra da merenda não é um dinheiro do município. É um dinheiro que vem do federal. É um dinheiro que vem de cima, porque é direito das crianças a compra dessa alimentação. Não é o município que fornece, vem de cima. É um dinheiro federal e é repassado. E por que o meu medo no final do ano? Porque se esse dinheiro chega em dezembro e sobra na conta da merenda, no ano seguinte o dinheiro não é repassado. O dinheiro perde. Então eu entrei com vários requerimentos, fui na secretaria, fui na cozinha piloto. Por quê? A criança, ela tem o direito. Tem que ser comprado alimento para essas crianças. Houve sim. Toda licitação, o sobrenome de licitação é problema. Por quê? Todas as empresas que participam de licitação, ela tem dois momentos. O momento de participar da licitação e se ela ganhar, beleza. E se ela perder, é o momento dela tentar... protelada, ela tentar entrar contra. Então, existe muita dificuldade na licitação. Eu vou usar um exemplo. Por exemplo, vamos no hospital. E lá tem o oxigênio. Se uma pessoa vive por conta do oxigênio e a empresa perde a licitação, ela vai morrer e aí vai fazer outra licitação? Não. São coisas essenciais. Como o oxigênio, no alimento das crianças, a carne ela é essencial. Ela não pode deixar faltar. Se tem o problema da licitação, tem que ser feito o que foi feito. Foi feita uma compra de emergência. Eu entrei em contato com a cozinha piloto. O funcionário falou que seria feito e seria entregue essa semana. Porém, tem que ser feito isso antes da falta. Essa compra de emergência tem que chegar, não a hora que o Facebook bomba, a hora que o vereador mente, que sai no jornal que tem e que não tem. Isso tem que acontecer... na hora que a criança olha para o prato e fala assim, ó, não vai ter amanhã. Então, se houve a falta, foi falta de planejamento sim. Houve sim a falta. Tanto é que as instituições hoje ainda recebem alimentações. Eu sei, não a minha, graças a Deus, na minha não faltou. Mas eu sei de instituição que comprou carne com dinheiro do convênio. Tanto é que daqui a prestação de conta desse mês, você pode fazer solicitar a prestação de conta que vai ter lá. A aquisição de alimentos. Por quê? Porque faltou a carne e a instituição, como tem essa liberdade, ela fez aquisição da carne, para colocar e manter o cardápio conforme foi colocado. Eu trabalho em instituição faz muito tempo, e eu tenho orgulho de dizer que o cardápio que essas crianças comem na escola, elas não têm na casa delas. Essas crianças, elas têm macarronada, elas têm verdura de todas as coisas. Todo dia tem salada, todo dia tem sobremesa, todo dia tem fruta. Tem um dia da semana dessas crianças que elas comem estrogonofe. Quem come em casa? A alimentação dessas crianças, o cardápio delas, é de melhor qualidade, realmente. Desde que não falte, né? Quando não há a falta, realmente essas crianças elas comem do bom e do melhor. Tanto que é que a briga dentro do refeitório é assim, você não pode repetir tantas vezes. Porque elas gostam, a comida é bem feita, a comida sempre, não só na instituição que eu trabalho, mas nas outras. Porque o que é entregue na minha é entregue nas demais. Porque é o mesmo para todos, o mesmo cardápio. O que
Vossa
não pode...
Excelência concede uma palavra?
Pois não.
Eu estou aqui prestando muita atenção em que você está dizendo, até porque você é da área, né, atua há vários anos, e você citou que faltou planejamento.
Sim.
A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a função mais próxima desse elo para saber que está quase terminando e que tem que comunicar o departamento competente para essa reposição? Quem que tem que fazer isso, na sua opinião?
Vereador, sendo bem sincero, na minha opinião, isso é responsabilidade da cozinha piloto. Por quê? Funciona assim, antigamente, na gestão passada, as instituições, as escolas, elas faziam um ofício solicitando o que seria pedido. Realmente melhorou com a nova maneira de trabalhar. Pois se o cardápio é igual para todas, a cozinha piloto ela sabe o que vai ser consumido naquela semana. Então, as escolas, as diretoras, elas não precisam mais fazer um ofício solicitando alimentação. A cozinha piloto já entrega o que está no cardápio. Porque quem faz o cardápio é a própria cozinha piloto. E se acaso faltou, a escola em si, ela não tem culpa, porque ela não faz mais o pedido.
Vossa Excelência concede outra
parte. Pois não?
Não é questão de culpa.
Sim.
Né? Qual função que é mais próxima para enxergar que está faltando, né, em determinado local, em determinada escola, em determinada creche, para posteriormente entrar em contato com o departamento que vai suprir essa suposta ausência? Quem é que tem que fazer essa função de observar que está faltando?
Na minha opinião, é a cozinha piloto juntamente com a nutricionista da cozinha. Pois ela que está em cima do cardápio, ela que trabalha, que sabe o que tem e o que não tem. E qual que é a dificuldade dela? Eu sei, vou colocar o ponto. Porque ela trabalha com o que tem lá. E às vezes está no cardápio, só que não foi feito a compra e não foi aberta a licitação e teve problema com a licitação e não tem o que teria que colocar no cardápio, e aí ela manda o que tem. Você entendeu, Marcão?
Tá, eu entendo. Agora eu vou fazer uma outra indagação.
Sim.
Se a cozinha piloto, que em sua opinião, e eu respeito, e a nutricionista que tem que acompanhar, para que diretora nas escolas?
Marcão, a diretora da escola...
Ela tem várias funções. Vamos deixar bem claro antes de você... Né? Eu entendo o que você vai responder, mas você também entendeu o que eu quis perguntar.
Eu vou responder o seguinte: a diretora da escola, ela fez pedagogia, ela tem que trabalhar com a educação da criança. Quem que estudou nutricionista e trabalha na cozinha piloto, quem tem que trabalhar com alimentação? A diretora da escola, se é responsável dela, é fazer a coisa funcionar. E a maioria das diretoras de escola em si, elas solicitam, Marcão, quando há falta. Quando há falta, elas solicitam, sim. Tanto é que se a gente solicitar os e-mails e os ofícios, sempre existe a solicitação da diretora. Porque, primeiro, a diretora é a primeira a ser tocada. Porque se a cozinheira vê que não tem, ela passa para a diretora. E eu sei de muitas diretoras que, às vezes, não chegam, elas pedem e não recebem porque falta na cozinha piloto.
Você permitiu a parte, vereador?
Pois não.
Pergunta boa que o Marcão fez. Inclusive,
É, em uma das creches, Marcão, a diretora, ela não gostou que eu vi o pedido. E eu perguntei para ela se aquele pedido havia sido entregue. Que ela fez dia 19/3 e até a presente data não veio aquele pedido.
Ô, vereador, eu vou concluir porque já está acabando meu tempo. É, só para terminar, o Rafael colocou que não houve mães aqui. Houve sim mães, eu vi mães aqui. Da minha instituição, acho que só tem um pai perdido por aí, dois. Mas as mães que estavam aqui, tanto é que uma das mães que estavam aqui, é muito amiga minha, ela veio falar de outra creche, de outra situação, que a filha dela tem alergia a ovo. E na escola foi servido ovo e ela não tem condição, e ela não tem onde deixar. Então, realmente, o cardápio ele é muito rico, desde que não falte o que está programado para ter no cardápio. E eu penso o seguinte, gente, vamos comprar de emergencial, mas realmente emergencial. Vamos comprar realmente com emergência, não vamos esperar faltar para depois comprar. Porque mesmo na compra emergencial, são 3, 4 dias que as crianças ficam aí sem um nutriente tão importante que é a carne.
Torno a palavra ao vereador Pedro Santos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Bacana. É o próximo. E aí, não sei se você marcou. Não sei qual que está. Não, já.
Requerimento.
Já foi.
Requerimento 375/2018 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quando foi feito a última revisão da planta genérica do município e qual a empresa vencedora e por qual valor.
Discussão requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 376/2018 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quais atividades vêm sendo desenvolvidas com os idosos atualmente pela rede pública através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, mencionar atividades, dias da semana e profissional que acompanha.
Consulta, senhor secretário, senhor vereador inscritos.
Informe que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
A palavra, Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Olha, ainda hoje eu conversei com uma senhora e ela tocou nesse assunto sobre as atividades com os idosos. Ano passado e em outros anos também, nós tivemos a professora Elizabeth acompanhando um grupo grande de idosos. Aí o que aconteceu? Para continuar esse ano, eles passaram por um concurso. E no dia da prova, essa profissional, a professora Elizabeth, estava viajando. Aí, eu não sei se outra pessoa passou no concurso, mas até então, os idosos vêm reclamando, dizendo que atualmente eles estão sendo assistidos até pela Secretaria da Saúde, eu não sabia, hoje uma idosa me falou, mas com atividades nas quais eles ficam a maioria do tempo sentados. Então, ela me disse que o último dia que ela foi, eles ficaram jogando xadrez e que era pela Secretaria da Saúde. Até achei estranho. E o que eles querem? Eles gostariam que voltassem aquelas atividades como era feito com a professora Elizabeth. Ou seja, atividades em qual eles dançavam, jogavam bola. Porque essa idosa de hoje, ela me relatou o seguinte, com a idade que a gente está, obviamente que nós precisamos de movimento. Então isso foi interrompido, nós ainda não estamos nos reunindo, aqueles grupos que tínhamos antes com 30, 40 idosos, e até acho que eram dois grupos que faziam viagens, né? Eu me recordo que no fim do ano passado, eles foram até com a Márcia Praxedes, com a professora, para Termas. O pessoal pôde nadar, se divertir. Então, eu faço aqui o pedido, né, vamos aguardar a resposta do requerimento, para que um novo profissional, já que a professora não fez a prova, se outro passou, que seja chamado, né, para que continuem. A gente sabe que para essas idosas é fundamental o encontro dos grupos. Então, elas
estão se dizendo desmotivadas com essas atividades que estão tendo atualmente e não com um profissional da Secretaria da Márcia Praxedes. Então vamos aguardar, vou estar passando essa mensagem também para a Márcia. Hoje até essa senhorinha que me procurou, eu gravei, pedi, a senhora não quer gravar, posso fazer uma foto sua, ela autorizou, então eu vou estar mandando, com certeza o pessoal vai estar reconhecendo, né? Vou estar mandando só para a Márcia, vai estar reconhecendo para poder retomar essas atividades que, repito, está fazendo falta para os idosos e muitos deles saíram da depressão devido a esse grupo que antes era bastante movimentado e agitado. Você quer uma parte, Janete? Sim, claro.
A Beth não sabia do dia da prova?
Então, quando marcou, ela já tinha uma viagem agendada com o Sérgio, com o esposo. Então, infelizmente, ela até comunicou que ela não estaria no dia. Mas eu até não sei, seria até algo para levar para a administração. Se não passou ninguém, eu não sei, Janete, se você souber, se não teve um aprovado nessa área, se não poderia, já que está remanescente, caso não tenha sido aprovado alguém, se poderia fazer uma nova prova, ela participar, ou outras pessoas interessadas, para retomar essas atividades que eu me recordo que por muitos anos nós tivemos, ano passado também, e o ano passado funcionou assim da mesma forma, muito bem. A gente pôde observar, eu fui em algumas festinhas, acho que a Deise também foi em uma o ano passado, né, Deise?
Então, fui no CPP.
Então, essa eu não fui convidada, mas naquela que a Deise estava, não me recordo se você foi, Janete, mas nessa em que a Deise estava, acho que você pôde ver, aquele dia era um grupo, era uma festa junina, né, e eram três grupos, na verdade. Então, acho que é algo assim, com custo barato, pelo que a Beth me dizia que ela recebia, então até para outro profissional também será, e que traz grandes benefícios, acho que acaba assim, economizando até com remédios e tantas outras coisas que, obviamente, que esses idosos vão estar procurando, uma outra maneira para tratar aquela depressão. Então, eu tenho certeza que o pessoal vai acabar se sensibilizando e resolvendo esse problema. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informe que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
377/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se o desfile do 5 do 5, todas as crianças estarão uniformizadas. Os uniformes para todos os alunos já chegaram?
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informe que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
378/2018, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao Conceb Zago informar: 1. Houve divulgação do Cerejeiras Festival por emissoras de rádio Gaicense? Dispositivo quais? Enviar cópias das notas fiscais de pagamentos a cada uma delas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
379/2018, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao presidente do Concebes, solicitando ao senhor presidente do Concebes Lago, para que preste informações sobre a festa cerejeira. 1. Quais foram as empresas patrocinadas do evento? Quanto cada um dos patrocinadores investiu no evento? Quais os termos firmados com cada patrocinador para obtenção dos patrocínios?
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
380/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre cavalos soltos na cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, acho que todos já devem ter percebido que tem sido um problema recorrente. Aliás, não é de hoje, isso sempre aconteceu, sempre tivemos problemas com animais soltos no município. Né? Até o Paulo está ali. É um dos prejudicados aí nesse caso, já me mandou várias fotos dessa situação e a gente percebe que você sair da sua casa, ter seis cavalos ali mexendo no seu lixo ali na frente, é algo realmente, é um grande problema, né? Então, eu acho que esse assunto, eu trago esse assunto
em pauta mais uma vez, o vereador Pedro já trouxe outras vezes também, né, mas eu trago esse assunto em pauta mais uma vez porque alguma atitude é necessária que seja tomada. Porque os donos desses cavalos, eles têm que ser punidos rigorosamente. Essa que é a realidade. Não tem outra forma, porque com certeza são meia dúzia aí. São meia dúzia que deixa esses cavalos soltos. Os cavalos pertencem sempre aos mesmos, né? E há quem saiba quem são esses proprietários desses cavalos. Então, eu estou fazendo um requerimento para a prefeitura, perguntando qual deve ser a... qual o trâmite? O que nós temos que fazer? No momento que eu receber uma foto de um munícipe reclamando que tem cavalo solto na rua, para quem que eu ligo? Para quem que eu ligo? Eu faço um BO, eu vou na polícia, eu ligo para a fiscalização, né? Qual medida nós temos que tomar para que alguma providência seja tomada? Porque isso não vai ser tão difícil de resolver. É só pegar, é só aplicar umas 10 multas seguidas no dono do cavalo que vai acabar a história, né? A gente sabe até que tem que apreender e tal, mas a gente sabe que a prefeitura tem dificuldade em fazer essa apreensão, porque não tem lugar para deixar os cavalos, enfim, a gente sabe que é difícil. Mas, do jeito que está, infelizmente, não tem como continuar. É, teve um dia que eu acho que tinha 3 ou 4 postagens do Facebook sobre cavalo solto na rua. Eu até me lembro que o vereador Juninho, na época, durante a legislatura passada, ele até propôs, né, uma chipagem dos cavalos, uma legislação aí meio rígida em relação a isso, que na verdade seria interessante, obviamente, né? Até porque cavalo é mais fácil porque são menos, né? Se fosse cachorro ia dar uma... aí não dá, é impossível, né? Mas ele até sugeriu isso, sem dúvida nenhuma seria interessante porque você coloca o dono do cavalo ali, né? Aí é que tá. Porque um cavalo solto na rua, ninguém sabe de quem é, né? A partir do momento que você tem uma identificação nesse cavalo, a coisa muda. Então, na verdade, é um questionamento, na verdade, mais uma provocação para que a gente busque uma alternativa para esses problemas que têm sido recorrentes e há muita gente incomodada com essa situação. Então, é isso. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu volto aqui em relação ao assunto ao cavalo, bem colocado pelo requerimento do vereador Paulo André, e vou repetir a mesma coisa que eu disse quando eu apresentei o requerimento. Quando também foi o Paulo quem me procurou, mas também tem sido marcado por muitas outras pessoas que também têm questionado a situação desses cavalos, ainda mais pela saída ali de Marília. Ali a situação está difícil. Já recebi vídeos desses cavalos, 3, 4, 5, 6 cavalos na frente da RCG ali de manhãzinha passando. Eu fico pensando assim, essa semana mesmo, acho que faz umas 2 semanas, o Fábio da SIG, que estava aqui, ele sofreu um acidente muito grave com um cavalo na rua, na pista, né, na estrada. E foi uma vaca, cavalo, tudo solto. E aí o que acontece? Se acontece na pista, onde que o fluxo de carro, desses animais são menores, imagina naquele lado da cidade, onde que tem essa grande quantidade de animal solto. Eu lembro que eu entrei em contato com o fiscal da prefeitura, e o mesmo me disse o seguinte, que todos lá naquele bairro sabem de quem é o cavalo, só que muita gente tem medo de chegar no dono do cavalo. Até eu citei aqui no dia que a gente poderia dar a chave da cidade para o dono do cavalo, porque ele manda mais do que a lei, ele manda mais do que o prefeito, ele manda mais do que todo mundo, porque ninguém chega no cavalo, ninguém chega no dono, porque todo mundo tem medo. Eu ouvi de um secretário da área que às vezes os funcionários não querem fazer a manutenção do terreno, porque diz que o dono do cavalo falou que o cavalo tem que comer o mato. Aí os funcionários ficam todos com medo de fazer a limpeza do terreno, porque o cavalo vai comer o mato. Aí eu fico pensando assim, e eu falei assim, ô fiscal, mas o que eu faço com esse cavalo? Ele falou assim, ó, nós temos um funcionário na prefeitura, ele até citou o nome do funcionário, só ele sabe o que fazer com o cavalo. Mas eu falei assim, mas como assim? Só ele? Não, só ele sabe. Ele sabe de quem é, ele vai lá e vai pedir para guardar. Mas eu falei assim, mas só isso? Só. Mas cadê o funcionário?
Ah, ele tá de folga. Eu falei assim, então, o que a gente faz? Ele falou assim, ah, então não tem o que fazer agora, a gente tem que aguardar o funcionário. Eu fico pensando assim, quando o poder público depende de um funcionário sem uma legislação, a gente não tem o que fazer, ficamos de mãos atadas. E esses cavalos, eles têm mexido no lixo, eles têm quebrado, têm feito sujeira, têm ficado no meio da rua. Até a hora que uma moto estiver passando ali na labinha da Costa Machado e bater no cavalo, aí pronto, vai resolver o problema. Eu acho que sim, gente, é uma coisa tão simples. Coloca o fiscal da prefeitura, pega uma legislação, fala assim, ah, beleza, o dono, vai lá, faz uma notificação, faz duas notificações, três notificações. Eu vou até comentar uma coisa que eu não devia comentar aqui. Se fosse um pai de família, um trabalhador, que respeita as leis, o dono do cavalo, eu tenho certeza que esse cara já tinha sido autuado. Porque, já que o dono do cavalo é tão bravo, 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 ninguém tem coragem de ir lá chegar e mandar ele prender. Agora, se fosse um pai de família que fala assim pra tudo, já tinha sido autuado, tomado o cavalo dele, guardado, já tinha feito tudo. Mas como que... por isso que eu falo, né? Às vezes é até bom a gente ser meio bravo, assim, porque até o poder público se dobra diante de uma cara feia. Gente, não pode ser, a lei é pra todo mundo, né? Vamos fazer o seguinte, se for necessário que essa casa crie uma lei referente a isso, nós podemos falar. Eu não sou técnico na área, eu não sei como que poderia fazer, então não tenho nem ideia do que seria feito. O irmão Wagner deu uma ideia muito boa, que foi a ideia do chip. Até quando eu fui falar com o secretário colocou que há interesse de colocar o chip. Mas é uma coisa a longo prazo, que vai realmente a ideia do irmão Wagner vai resolver o problema a longo prazo. Mas a curto prazo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esses fiscais para pelo menos autuar e notificar esses donos desses cavalos. Porque ninguém é obrigado a conviver com essa situação. Ainda mais quando leva risco e acarreta risco para as pessoas. Muito obrigado.
Retorno na direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
281/2018, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar quais benefícios práticos os serviços da empresa Grabowski Advogados Associados proporcionou à educação do município.
Consulta o senhor secretário e oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, rapidamente, não vou levar nem um minuto, apenas para explicar o requerimento. Como todos devem se lembrar, no início dessa administração, foi contratada uma consultoria jurídica, né, Grabowski Associados, pelo valor de R$ 71.400, para fazer para dar uma assessoria na área da educação. Então, eu imagino que agora esse contrato já tenha sido concluído, então eu estou fazendo um requerimento agora apenas para solicitar a prestação de contas disso, né, quais foram os resultados práticos dessa contratação, certo? Afinal, foram R$ 71.000. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
382/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito a possibilidade de realizar melhoria da malha asfáltica no início da Avenida da Saudade, nas proximidades da empresa MC Materiais para Construção.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, se vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra. Ah, desculpa. Não, 5 minutos. Informo que não há mais vereadores inscritos nos requerimentos.
Não havendo mais vereadores inscritos, coloque em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável, estão todos os requerimentos aprovados. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Por 5 minutos. Com direito à parte. Consulta o senhor secretário e os oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Vou usar rapidamente aqui, porque só para falar com relação às críticas, né, na rede social, que isso daí é um fato comum, né, durante todas as gestões, né, inclusive tive vários problemas com relação a isso. Mas eu queria citar um fato aí que a gente... pessoas tentam denigrir a imagem da gente, achando que que para denegrir a imagem de uma pessoa, você tem que se mostrar bem melhor do que a pessoa, né? Porque não adianta você criticar, às vezes você é bem pior, né? Então, uma pessoa pior que você vai fazer crítica que você não cola, não pega. Sabe por quê? Porque é totalmente sem fundamento nenhum. Para você criticar alguém, você tem que fazer melhor, né? Ou fazer igual, né? E nem assim você deve criticar, porque eu acho que não é essa a questão. Eu só estou citando um fato aqui, porque quando nós era pequeno, nós éramos uma família de 7 irmãos. Tá? Meu pai era carroceiro e minha mãe lavadora. Quando alguém estava em depressão, porque era difícil a vida, né? Meu pai pegava uma enxada, cunhava e falava assim, ó, vai carpir café lá no União. Mas não subia em nenhum lugar para tentar se matar, não. Porque o trabalho é que dá dignidade para o ser humano. Não se fazer de coitado para viver nas custas das pessoas. Ficar mendigando. Graças a Deus, nós sempre fomos humildes, mas nunca vivemos mendigando. Sempre trabalhando com muita dignidade. E trabalhamos até hoje e até o final da vida. Porque, né? Não tem outra. Para quem quer viver dignamente, não precisa, né, se humilhar para as pessoas, né? Você vive com 1.000, vive com 500, vive com 100, mas vive com dignidade, né? E só utilidade pública, toma cuidado aí que tem uma pessoa aí que fica pedindo dinheiro para comprar motor de carro, né? Para todo mundo. Só que fica indo em todos os empresários. Então os empresários têm que tomar cuidado porque ele está pedindo para todo mundo. Então fica esperto. É só uma utilidade pública. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente Pedro, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, público aqui presente. Eu venho aqui só para enaltecer o trabalho, em nome do Washington, que aqui representa os escoteiros, grupo de escoteiro Santo Antônio, pelo belo trabalho desenvolvido na nossa cidade. O movimento foi fundado pelo britânico Robert Baden-Powell, em 1907, com o objetivo de tornar cidadãs e cidadãos exemplares. Os escoteiros têm diversos lemas, como estar sempre alerta para ajudar o próximo e a praticar diariamente uma boa ação. Os escoteiros prezam a natureza e as atividades ao ar livre, como exercícios, excursões e acampamentos, e têm como finalidade serem sadios para desenvolver noções de dever com a pátria e para com o próximo. Quero deixar uma frase aqui de Baden-Powell, que o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Procurar deixar o mundo um pouco melhor do que encontrastes. Então, parabéns, em nome do Washington, a todo o grupo de escoteiros Santo Antônio de Garça. Parabéns, hoje é Dia Mundial do Escoteiro. Uma boa semana a todos.
Consulta o senhor secretário, está mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Zé Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, Zé Luiz Marques.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Eu já era para mim ter subido aqui há dias para falar desse projeto que eu fiz. Eu fiz um projeto, fiz um requerimento ano passado para fazer dois quebra-mola na continuação da rua Labiano da Costa Machado. Um em frente à igreja e outro mais para frente. Então eu quero agradecer que este ano, dia 5 de maio, eu fiz outro requerimento. E dia 19 de maio eu recebi a resposta. Em março foi feito o quebra-mola. Então eu quero agradecer imensamente o prefeito por ter ouvido a gente e o secretário de obras por ter feito o quebra-mola naquele local para a gente. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, e concluo o primeiro turno de discussão. Abro a discussão por mais 5 minutos no segundo turno. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e tenham todos uma boa semana.